Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham no nosso canal interativo do YouTube. Hoje é o dia 11 de outubro de 2018 e começa agora a 62ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há 5 projetos de lei aptos para apreciação dos vereadores. Gostaríamos de lembrar também que na próxima quarta-feira, dia 17 de outubro, a partir das 14 horas, haverá audiência pública da Lei Orçamentária Anual e será transmitida pelo nosso canal do YouTube. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 6 minutos, dia 11 de outubro de 2018, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta os trabalhos da 62ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Raimundo Nonato fazer a leitura do trecho da Bíblia Sagrada e logo em seguida a oração do Pai Nosso. E solicito do vereador Delano que leia o artigo do Decreto Universal dos Direitos Humanos.
Letra Sagrada tirada do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versos 46, que diz: E Maria disse: Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações de soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Palavras da salvação.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda pessoa individual ou coletivo tem direito à propriedade.
Deu fora?
Deu.
Agradeço o vereador Raimundo Nonato por fazer a leitura do trecho da Bíblia Sagrada e o vereador Dr. Delano pela leitura do Decreto Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Aqueles que foram favoráveis, permaneçam como estão. Os que foram contrários, favor, se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da primeira secretária, Janete Aparecida, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Leitura do expediente desta tarde de hoje. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhor Arlan Carlos Elias, falar sobre saúde e meio ambiente no município de Divinópolis. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei CM 105 de 2018, substantivo 1, altera o artigo 2º da Lei 3.917, de 28 de dezembro de 1995, que dispõe sobre isenção quanto à despesa com os funerais de doadores de órgãos corporais para fins de transplante médico e da outras providências. Autoria, vereador Zé Luiz da Farmácia. Quórum para votação, maioria simples. Procurador designado, doutor Bruno. Projeto de Lei CM 102, de 2018, 112 de 2018, instituiu no município de Divinópolis a Semana Municipal de Segurança Alimentar Nutricional, de 2 de outubro de 2018. Autoria, vereadora Janete Aparecida. Quórum para votação, maioria simples. Procurador designado, Dr. Roberto. Projeto de lei número 100M113 de 2018. Declara de utilidade pública a Associação Espiritualista Pai João de Angola, Irmã Sheila, com sede e foro neste município, de 3 de outubro de 2018. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Procurador designado, doutora Tayane. Projeto de lei número 100M114 de 2018. Dispõe sobre inclusão da exposição Arquidofólio da Associação Orquidofila de Divinópolis no calendário oficial de eventos no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Renato Ferreira. Procurador designado, Dr. Roberto. Projeto do Executivo. Projeto de lei número EM076 de 2018, da nova redação anexo 2, GH6, cargo-chefe do setor ao anexo 3, GH7, cargo auxiliar de produção, ambos da lei 6.379 de 2006, que dispõe sobre o plano de cargos e salários da EMOP, Empresa Municipal de Obras Públicas, Serviços e da Outras Providências, de 8/10 de 2018, autoria executiva municipal. Quórum para votação, maioria simples. Procurador designado, doutora Caroline. Câmara Municipal de Divinópolis, emenda CM081 de 2018. Emenda modificativa. Modifica o artigo 2º do projeto de lei ordinária número 100 de 2018 com a seguinte redação. Artigo 2º. Os infratores desta lei serão penalizados com multa correspondente ao valor de uma UPFMD, Unidade Padrão Fiscal do município de Divinópolis, impondo-se multa em dobro no caso de reincidência. Em se tratando de estabelecimento comercial, seguindo-se interdição, cassação e alvará de localização e funcionamento, conforme o caso. Divinópolis, 4 de outubro de 2018. Vereador Vicente de Paula Negro do Buriti. Emenda CM073 de 2018 ao projeto de lei número EM070, PPA 2019. Emenda aditiva orçamentária da Lei Orgânica Municipal. Acrescentar ao anexo 3 o projeto de atividade operação especial 2.355, valor de R$ 219.778, na planilha contendo os programas do governo. Vereador César Tarzan. Emenda CM075 de 2018 ao projeto de lei EM070, PPA 2019. Emenda orçamentária impositiva. Manutenção da unidade de atenção primária em saúde, R$ 100.000 para exercício 2019. Implantação e manutenção do Programa Estratégico da Saúde da Família, R$ 119.000. Vereador César Tarzan. Emenda número CM078 de 2018, PPA 2019. Incentivo à cultura, R$ 30.000. Manutenção e atividades, vereadora Janete Aparecida. Emenda CM083 de 2018 ao projeto de lei orgânica orçamentária. Manutenção das atividades de assistência ambulatorial e hospitalar, R$ 30.000. Vereadora Janete Aparecida. Emenda orçamentária impositiva CM086 de 2018. Manutenção e apoio dos conselhos de moradores dos bairros e associações, R$ 40.000, Janete Aparecida. Emenda CM88 ao projeto de lei 70/2018, PPA 2019. Ampliação e conservação da rede física escolar de ensino fundamental, vereadora Janete Aparecida. Emenda número CM090 de 2018, PPA 2019. Construção e reforma das unidades básicas de saúde. Vereadora Janete Aparecida. Emenda CM092 de 2018, PPA 2019. Manutenção das unidades de atenção primária em saúde, vereador Sargento Elton. Emenda CM 076 de 2018 ao projeto de lei AM 071, subvenções. Incentivo à cultura, a Associação Acesa Fazendo Arte, R$30 mil, vereadora Janete Aparecida. Emenda CM 079 de 2018, manutenção e assistência ambulatorial e hospitalar, Associação de Combate ao Câncer, ACOM, R$30 mil, vereadora Janete Aparecida. Emenda CM 084, subvenções, manutenção e apoio ao Conselho de Moradores do Bairro São Sebastião, vereadora Janete Aparecida, R$40 mil. Emenda CM 077, 2018, projeto de lei AM 072. Incentivo à cultura, subvenções sociais, R$30 mil, vereadora Janete Aparecida. Emenda CM 070, de 2018, construção, reforma e manutenção e reparação de estruturas físicas, R$100 mil, vereador César Tarzan. Emenda CM 071 de 2018, construção, reforma e manutenção e estruturas físicas, R$100 mil, construção e ponte de travessia de pedestre na Rua Dinamarca, entre Olímpico e Alexandrina Figueiredo, no bairro Paraíso e Júlio Fonseca, vereador César Tarzan. Emenda número CM 072 de 2018 ao projeto de lei AM 072, orçamento 2019, construção e reforma e manutenção, construção da Praça Avenida Ayrton Senna, R$19.728.000, vereador César Tarzan. Emenda CM 074 ao projeto de lei AM 072, orçamento 2019, manutenção das unidades de atenção primária em saúde, R$50.000. Implantação e manutenção de programa de estratégia de saúde da família, R$50.000. Implantação e manutenção da programa estratégia em saúde da família Santa Rosa, R$69.000. Vereador César Tarzan. Emenda CM 080 de 2018 ao projeto de lei 72 de 2018, orçamento 2019. Manutenção das atividades de assistência ambulatorial e hospitalar, R$30.000, vereadora Janete Aparecida. Emenda número CM 085 de 2018 ao projeto de lei 72, orçamento 2019, R$40.000, Associação de Moradores do Bairro São Sebastião. Emenda número CM 087 de 2018 ao projeto de lei 72-2019. Ampliação e conservação da rede física de ensino escolar fundamental da escola Sidney José de Oliveira, do bairro Candidé, R$119.728,33, vereadora Janete Aparecida. Emenda número CM 089 de 2018, orçamento 2019. Construção e reforma das unidades básicas de saúde do bairro Afonso Pena, R$109.864, vereadora Janete Aparecida. Emenda CM 091 de 2018, orçamento 2019. Manutenção da unidade de atenção primária de saúde, R$50.000. Manutenção da unidade de atenção primária em saúde, R$21.216, do bairro Danilo Passos 1. Atenção primária e saúde do bairro Jardim das Oliveiras, R$50.000. Atenção primária e saúde do Bom Pastor, R$21.216. Atenção primária do bairro Afonso Pena, R$21.216. Atenção primária do bairro Nossa Senhora das Graças, R$21.216. Atenção primária do bairro de saúde Candidé, do posto da atenção primária de saúde do bairro Jardim Candidé, R$21.000. Atenção primária do bairro Lagoa dos Mandarins, R$21.216. Atenção primária da comunidade do Quilombo, R$21.216. Atenção primária da comunidade de Choro, R$21.216. Vereador Sargento Elton. Emenda orçamentária impositiva, CM 093 de 2016, orçamento 2019. 219.000 para o 23º Batalhão da Polícia Militar, visando a implantação do sistema do portal de segurança com câmeras de inteligência no cinturão da segurança da cidade e monitoramento de todas as entradas e saídas do município. Vereador Sargento Elton. Divinópolis, 5 de outubro de 2018, ofício número 92 de 2018. O vereador que presente subscreve nos termos regimentais requer retirada do projeto CM 092 de 2018, vereador Márcio Vinícius. Divinópolis, 9 de outubro de 2018. Vem por meio desse solicitar a retirada do projeto CM 098 de 2018, vereador Sargento Elton. Ofício número EM 110 de 2018. Retirada e devolução do projeto de lei complementar 004 que cria o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e seu respectivo fundo e dá outras providências. Prefeito Galileu Teixeira Machado. Ofício CEMED GA número 128 de 2018, Divinópolis, 5 de outubro de 2018. Secretaria Municipal de Orçamento, informações através da gerência por meio de encaminhar a agenda semanal de licitações. Aquisição de projetores multimídia e equipamento para som para atender o programa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do município de Divinópolis. 9/10 às 13 horas, Renata e Maria, responsável. Registro de preço referente à aquisição de canaletas, meia cana, manilha de concreto, boca de lobo de concreto para manutenção e construção da rede de drenagem pluvial em locais diversos no município de Divinópolis. Maria e Tiago. Divinópolis, 9 de outubro de 2018, ofício Secretaria de Governo, 1319. Indicação 1059, CETRANS, vereador Josafá. Indicação 1071, CETRANS, vereador Marcos Vinícius. Indicação 1052, 375, 417, 873, CETRANS e CEMOP, vereador Roger Viegas. Indicação 691-779, CEMOP, vereador Janete Priscila. Indicação 1026, CEMED, vereador Raimundo Nonato. Indicação 395-560-561, CEMOP, vereador Sargento Elton. Indicação 19-969, CEMOP, vereador Cleitinho Azevedo. Indicação 864, CEMUSA, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação 1080, CETRANS, vereador Ademir Silva. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulações políticas da Secretaria Municipal de Governo. Requerimentos. Requerimento 292, CETRANS, 288 e 289, CEMUSA, 290, USINA, 294, USINA, todos vereadoras Janete Aparecida. Indicação 269, CEMED, 262, SEND, 262, CETRANS, vereador Sargento Elton. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Câmara Municipal de Divinópolis, Controladoria Interna, ofício CMD-CI, número 71 de 2018, Divinópolis, 3 de outubro de 2018. Assunto, contas do município de Divinópolis, exercício 2009, processo TSEMG número 8.347.91, recurso 848888. Senhor Presidente, recebemos nesta tarde uma ligação telefônica da Coordenadoria, Acompanhamento e Ações do Ministério Público de Contas da senhora Cátia Guimarães Barreto Barcelos, comunicando que a documentação referente ao processo TCMG número 834791, sobre a prestação de contas do município de Divinópolis no exercício de 2009, estão disponíveis no portal do TCE Minas Gerais, apensados na página número do processo 84888888, referente a pedido de reexame interposto pelo senhor Vladimir Faria de Azevedo, responsável pelas contas. A coordenadoria comendou que seja iniciado pela Câmara o processo legislativo de apreciação das contas e, na oportunidade, ressaltou que deve ser garantida pela Câmara o direito do ex-prefeito apresentar contraditório e ampla defesa junto ao Poder Legislativo. Após o julgamento das contas, deverá ser encaminhado ao TCE e ao Ministério Público de Contas, cópia autenticada do decreto legislativo, votado pela Câmara, promulgado e publicado. Ata da sessão em Câmara se pronunciou sobre as contas. E a comprovação que o ex-prefeito responsável pelas contas foi citado para apresentar contraditória e ampla defesa junto à Câmara Municipal. Diante do exposto, passamos as mãos a Vossa Excelência, parecer prévio do TCE-MG, que opina pela aprovação das contas do município de Divinópolis, exercício de 2009, e os documentos que instruem para providências. Atenciosamente, Rosângela Santos Silva Pena, Controladora-Geral. Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, processo 834791, natureza, prestação de contas municipal. Interessado, Vladimir de Faria Azevedo. Entidade, município de Divinópolis. Excelentíssimo senhor relator, tratam os autos prestação de contas anual do município. Supracitado, analisa o estudo técnico das folhas 17 a 35, que se embasou no exame de demonstrações contábeis produzidas de acordo com normas dos direitos reguladores da matéria, do despacho das folhas 37, foi determinada a citação do responsável, tendo o chefe do executivo apresentado as razões, documentos e folhas 42 a 377. É o relatório no essencial. Passo à manifestação. Cumpre-se nos destacar preliminarmente que foi assegurado ao prestador o direito do contraditório e a ampla defesa, observando-se, portanto, o devido processo legal. De acordo com o apontamento na folha 18, o município teria procedido à abertura de créditos suplementares no valor de R$1.498.667,25, sem cobertura legal, contrariando o dispositivo no artigo 42 da Lei 4.320 de 1964. Em sua defesa, o prestador argumentou a ocorrência do equívoco na análise técnica pela imprecisa leitura da Lei Orgânica Municipal. Isso teria ocorrido desde o preenchimento, onde se mencionou corretamente o valor do percentual de 8,85 como limite para abertura de créditos suplementares. Porém, inadvertidamente apontou-se esse valor. Dessa forma, o montante autorizado de R$29.306.361. Sustenta que, atualizado mês a mês, o valor orçamentário, como determina a válida lei municipal. O total autorizado é de R$30.546.062. Este valor acrescido de crédito autorizado e outras leis perfaz R$55.115.062. Salienta-se, todavia, que o total de créditos adicionados abertos somou em R$54.740.827,50. O órgão técnico, após analisar o documento enviado ao prestador, ratificou o valor autorizado de R$331.145.328,01, acatando parcialmente as alegações apresentadas. Entretanto, deixou de acatar argumentos relativos a atualizações monetárias, por entender que tal fato fere disposto no artigo 167, inciso 7, da Constituição Federal, por apresentar utilização de créditos ilimitado pelo bem, como os artigos 41 a 46. Com base nas razões apresentadas, o órgão técnico ratificou seu estudo inicial, alterando os créditos suplementares abertos de R$1.498.607,25 para R$999.476,03. De fato, analisando as razões dos documentos constantes no auto, consta-se que o argumento de defesa mostra-se insuficiente para afastar irregularidades apontadas. Quanto à alegação de prestador da possibilidade da LOA trazer em seu corpo Norma autorizando atualização monetária das suplementações orçamentárias prevista. Há de ser ressaltado que este dispositivo ofende, sobretudo, a ideia matriz trazida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que o orçamento deve ser muito mais uma lei de seu sentido formal. Deve ser resultado de um efetivo planejamento administrativo. Nesse sentido, a estimativa da receita a ser arrecadada deve ser como um dos princípios elementos estruturantes da base da história de arrecadação efetiva. A sua projeção para o ano de referência, que deverá levar em conta a própria conjuntura econômica, inclusive projeção e inflação para o ano de referência. Em outras palavras, salvo em situação de absoluto controle econômico, tais como situações de hiperinflação, não é razoável tolerar correção monetária do planejamento orçamentário. Diante do exposto, considero que a defesa não trouxe aos autos informações suficientes para elidir irregularidades apontadas nas folhas 380. O Ministério Público, com a ritmo no artigo 45, inciso 3º, da lei orgânica desta Corte, opina pela emissão do parecer prévio pela rejeição das contas do município de Divinópolis, exercício de 2009. Uma vez que caracterizados atos de gestão em desconformidade com os preceitos legais e constitucionais aplicados. O parecer é de Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2010, Cláudio Couto Terrão, procurador do Ministério Público. Ofício CMDCI 71 de 2018. Recebemos nessa data ligação... Senhor Presidente, sem mais para o expediente dessa tarde de hoje.
Solicito também a nobre vereadora, primeira secretária desta casa, Janete Aparecida, que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesar e moções congratulatórias.
Requerimento número CM 312 de 2018. A Comissão Permanente de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no uso das suas atribuições, vem respeitosamente por Vossa Excelência requerer o agendamento da audiência pública para discussão aberta com a participação popular referente ao projeto de lei 072, que orça receita e fixa despesa para o exercício de 2019. Na oportunidade, solicitamos o agendamento para o dia 17/10, quarta-feira, às 14 horas. Vereadores Rodrigo Caboge, Renato Ferreira e Raimundo Nonato. Moção congratulatória número 110 de 2018. Moção congratulatória número 110. Que seja concedida moção congratulatória ao Bom Sucesso Futebol Clube pelo reconhecimento dos 50 anos dessa valorosa e importante associação esportiva e social de Divinópolis e região. Vereador Edson de Souza. Moção de pesar número 068 de 2018. Pelo passamento do senhor Salvador João Egídio. Vereador Edson de Souza. Indicações CN 118 de 2018. Solicitando a viabilidade de extensão do itinerário do ônibus da linha 25 do bairro Santo André até a entrada do condomínio Portal Belvedere 2 do bairro Realengo em horário de maior pico. Solicitando a instalação de dois braços com luminário no poste de energia elétrica que fica no cruzamento da rua Genor Caetano com a rua Inhazinha Epifani no bairro São Sebastião. Indicação CM número 1120 de 2018. Solicitando a instalação de poste com luminária na rua 4, próximo ao número 36, na lateral da Diviaço, no bairro Geraldo Pereira. Indicações vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM 310 de 2018. Os vereadores presentes subscrevem, membros da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, atendendo o pedido do Fórum Municipal de Cidadania, pede que seja realizada a audiência pública no dia 22 de outubro de 2018, segunda-feira, às 16 horas, sobre o custo operacional com gestão lixo de resíduo com atividades da primeira semana lixo zero do município. Vereadores Renato Ferreira, Ademir Silva e Janete Aparecida. Indicação número 1140 de 2018. Solicitando para que seja realizada a alteração no trajeto da linha de ônibus da empresa Vidatur, que atende a comunidade do Inhame, no sentido que a mesma se estenda em todos os horários até o posto de saúde. Moção congratulatória número Indicação, vereador Renato Ferreira. Moção congratulatória número 114 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória à Clínica Odontológica Sorri. Vereador Renato Ferreira. Moção congratulatória número 115 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória à AOD, Associação de Orquidofila de Orquidófila de Divinópolis. Vereador Renato Ferreira. Indicação número CM 1117 de 2018, solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos na rua Francisco de Carvalho, no bairro Niterói, principalmente na rotatória com a Travessa Formiga. Vereador Sargento Elton. Indicação número CM 1138 de 2018, solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos na rua Mestre Rangel, no bairro Esplanada. Vereador Sargento Elton. Indicação CM 1139 de 2018, solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos na rua Rosa Viterbo Gontijo, no bairro Interlagos. Vereador Sargento Elton. Indicação número 1134 de 2018, que seja realizada a operação tapa-buraco na rua Alzira Fonseca, no bairro Sagrada Família, e na rua José Severino de Azevedo, no bairro Interlagos. Vereador Vicente de Paula Negro do Buriti. Senhor Presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Agradeço à primeira secretária, Janete Aparecida, pela leitura do expediente e das proposições. E passamos agora à tribuna livre. Convido o senhor Arlon Carlos Elias, que irá falar sobre saúde e meio ambiente no município. Informa o tribuno que assinou termos de responsabilidade conforme o artigo 267 a 270 do regimento interno desta casa e não poderá abordar outro assunto a não ser o que foi escrito.
Cumprimento a mesa na pessoa do seu presidente, cumprimento a todos os demais membros da casa, cumprimentando ainda as autoridades presentes. Quero cumprimentar os vereadores eleitos pela expressiva votação que tiveram, ao eleito, né, e aos que candidataram, porque nesse pleito foi uma situação difícil, ter votos foi muito complicado e eles lutaram muito e nós temos que parabenizá-los por isso, né? E eu quero, nesse momento, eu vou aproveitar para ler, porque como se trata de temas polêmicos que a gente fala aqui, uma vírgula pode gerar até um processo. Então eu trouxe por escrito para a gente não se complicar, né? E eu quero dizer que aqui tem só um pouquinho do que eu gostaria de falar, do que precisaria ser falado. O que não está aqui está na reunião do Conselho Municipal e todo mundo está convidado a estar lá na última quarta-feira. Eu vou encaminhar para os vereadores, tá? Porque é importante a participação de vocês. Na segunda-feira nós temos aqui na plenária da Câmara, às 19 horas, a prestação de contas, né, da saúde, do quadrimestral. Eu acredito que com base no que eu estou falando aqui, com base no que nós vamos discutir no Conselho, talvez seja bom vocês esperarem para aprovar. Tá? Então, em brevíssimas palavras, eu quero aproveitar esse momento para, como presidente do Conselho Municipal de Saúde, apresentar ao cidadão de Monopolitano uma resposta relativa às denúncias feitas aqui nessa tribuna. Apontamos a instalação inadequada do Centro de Acolhimento Moradores de Rua junto ao Sersan de Divinópolis, sendo que já deveria ter sido retirado daquele prédio e até o momento não foi, né? Gerando despesas indevidas à Secretaria de Saúde e insegurança aos usuários, funcionários do Sersan, que são constantemente ameaçados pelos usuários de drogas acolhidos naquela casa, né? A questão dessa denúncia, quando a gente fez aqui nessa casa, eu denunciei também no Ministério Público. E foi feita uma auditoria, onde foi constatado tudo isso e algumas outras coisas mais. E até o momento, a auditoria saiu, mas as coisas ainda não começaram a se ajustar. As iniquidades em que foram avaliadas ainda não começaram a se ajustar. Denunciamos a redução injustificada de 70 vagas de tratamento de pacientes fora do domicílio, TFD. E a gente pergunta, por que cortar drasticamente 70 vagas de TFD? Nós perguntamos na época, né? Se o município possui ônibus, cada ônibus com 28 lugares para levar esses pacientes aos seus destinos. Além disso, o município diz reembolsar pacientes do TFD, mas analisando as contas municipais, apuramos que muitos desses pacientes não estão recebendo o reembolso, né, por diversas razões, mas injustificáveis. Nós, inclusive, na nossa reunião, nós vamos fazer um apontamento relativo a isso. As situações apresentadas não foram resolvidas pelo município e, por isso, foram notificadas ao Ministério Público para que sejam tomadas as medidas cabíveis, ainda que coercitivamente. Além disso também, o Conselho Municipal de Saúde constatou que dos 20 leitos contratados pelo SUS, junto ao hospital, pelo município, junto ao Hospital São João de Deus, que foi feito, inclusive, mídia, o secretário falou na plenária do Conselho que era para desafogar, né, os corredores da UPA. Desses 20 leitos junto ao Hospital São João de Deus, apenas 14 estão recebendo pacientes com possíveis internações longas que não desafogam a UPA. Se a internação é longa, não desafoga, né? E outra coisa que a gente está avaliando, sabe, Janete? Tem só 14 dos 20 anunciados que está sendo utilizado. Mas desses 14, dois, a gente está avaliando, mas dois citam que são para urgência e emergência. Agora, nós contratamos urgência e emergência ou nós contratamos simplesmente para ser o apoio da UPA? O prefeito, ele contratou para ajudar a regulação? Eu estou avaliando essa questão, a gente está apurando para ver se tem alguma lei que obriga a deixar dois ou se a gente contratou os de tirar do corredor. Que eu me lembro bem, não sei se você concorda comigo, mas foi citado 20 leitos para desafogar a UPA, não para ser parte da regulação. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que avaliar e ver qual é a realidade, né? Enquanto a UPA deveria ser uma unidade de pronto atendimento, ela serve como hospital. 6 leitos que a gente adquiriu do SUS, compromissados publicamente, como eu disse, em Assembleia do Conselho, junto ao Hospital São João de Deus, estão inativos. 6 leitos não representam um grande número frente às necessidades do município, não. Mas representa muito face à pessoa que está em situação crítica de saúde, necessitando realmente de internação. Por fim, apresentamos nossos questionamentos frente ao decreto de calamidade na saúde divinopolitana. Como a Prefeitura Municipal decreta calamidade financeira na saúde Divinópolis sem a participação do Conselho Municipal de Saúde na sua decisão, né? Os recursos do município vêm de fundo de participação dos municípios, do recolhimento de IPTU, ISSQN, ITR e dos repasses de ICMS e PVA, entre outros tributos. Todos esses valores são repassados ao mesmo cofre. Este conselho questiona: como pode haver calamidade financeira apenas na saúde se o tesouro municipal é o mesmo? Com base em quais documentos foi decretada a calamidade financeira na saúde, apenas na saúde? Este conselho questiona porque, até o momento, não foi apresentada nenhuma documentação que justifique o decreto de calamidade financeira na saúde de Divinópolis e, como órgão fiscalizador, queremos que a gestão demonstre ao seu cidadão porque apenas a saúde é vítima de calamidade financeira. Por fim, pedimos a essa Câmara que exerça, ao lado do Conselho Municipal de Saúde, sua função fiscalizatória, para que todas as irregularidades aqui apontadas sejam o mais brevemente sanadas. Pois não trabalhamos para nós, trabalhamos para o cidadão de Divinópolis e que merece saúde, dignidade e respeito. Eu quero aproveitar e dizer para vocês que, enquanto conselho, a gente trabalha como voluntário, a gente dedica. E nós contamos com o apoio de vocês que estão aqui. Nós precisamos fiscalizar. Esse mês, nós vamos ver um momento crucial no conselho. Nós temos, como eu disse e repito, na segunda-feira aqui, a prestação de contas da quadrimestral. Eu lembro a vocês que a quadrimestral serve para uma avaliação que a gente pode reprovar para que no final do ano a gente reprove ou aprove. Então, essa quadrimestral nós vamos ter que atenção. Com base nisso, nós vamos ter atenção com base nisso, em outras coisas mais que vão ser apresentadas no plenário do Conselho Municipal, e eu convido todos vocês a estarem lá. A nossa saúde merece ser atendida com dignidade.
Concedo mais 2 minutos.
E a saúde pede socorro. E somos nós que podemos tentar socorrê-lo. Somos nós juntos que podemos tentar melhorar a condição do cidadão de Divinópolis. Porque eu não posso citar algumas coisas que eu escuto, né? A gente está aqui, eu estou falando nesse momento, pautado em decisões da mesa, que nós tivemos uma reunião da mesa de avaliação de contas, e eles falaram que eu deveria citar apenas isso, porque isso já foi citado nesse plenário. Mas que eu deveria convidar a todos que estão aqui para estarem na reunião do Conselho Municipal para a gente aprovar ou reprovar as contas da saúde, e são contas que vão de janeiro a agosto. Muito obrigado.
Cumprimento o tribuno pela sua fala. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissão. Não havendo vereador apresentar relatório final de comissão nesta tarde, passo a palavra livre aos vereadores para seus pronunciamentos. O primeiro vereador inscrito, o vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos. O Alan teve aqui, mas não tem TV Câmara, tinha que ter tido TV Câmara. Mas tem o Facebook ali, as pessoas têm acesso, mas precisava. Porque essas denúncias do Alan tá mais idosa do que o Galileu. Tem mais anos do que ele. Deve ser 86 vezes 2. E cadê a promotoria pública que até agora ela não fez nada? Porque ele veio cá, falou. E todo mundo está cansado de saber o que ele falou. Está cansado de saber. Mas quem manda mais do que vereador? Me conta. Ministério Público, aí. Mas cadê que não pronunciou nada do que o Alan falou até agora? E diz ele que isso aqui é antigo. Eu sei que é antigo. Tem mais idade que o Galileu. Muito mais. E não começou na gestão dele, não. Que aquela UPA está precisando de um reviravolta, que o São João de Deus está desse modelo, todo mundo está cansado de saber. Nossa Senhora, a hora que ele foi falar, fez um drama, eu achei que ele ia falar alguma coisa nova, alguma coisa que ia ajudar a gente resolver. Não falou nada de novo. Falou nada de novo, nada de moderno. O que tem de moderno que falou, gente? O que que ele falou que todo mundo não está cansado de saber? E o que todo mundo que está cansado de saber, que tem uma autoridade máxima, que é o Ministério Público, ainda não fez nada? Não estou entendendo, não, ué. Está parecendo que a Câmara Municipal aqui é o poder de Deus. Hoje, mas também tem isso aqui para desabafo, ó, chama Tribuna Livre. É a tribuna do desabafo. As pessoas, quando elas se desabafar, elas estão nervosas, que se desabafar, aqui é o lugar certo, viu? Porque vem cá, ó, tinha que mudar. Tribuna do desabafo. Vem cá, desabafa, fala. A passaginha sobe, eles vêm cá, fala. Nervoso, barba. E a passaginha continua alta aí, ó. Fala nada. O Senhor de Deus não está recebendo os leitos, a pessoa vem cá, fala. Tribuna do desabafo. Fala. Parece que a pessoa sai assim mais leve. Mas não fala uma que todo mundo já não está cansado de saber. Tem mais engraçado. Mas é bom, porque é igual psicólogo. Essa tribuna aqui, ó, ela é um psicólogo. Porque aí quando a gente não está aceitando, ela vem cá, faz a psicologia dela. É um psicólogo isso aqui. E é bom, porque a gente também cansa de falar aqui igual ele. Igualzinho ele. E nada de decisão. Olha, o que tem de denúncia aqui no psicólogo, o psicólogo chamado Tribuna Livre, não é brincadeira. E aí? E as decisões? Como é que se tem coisas tão graves que não tem nada de moderno, nem de atual, que ele disse? O prefeito está em exercício ainda para o terceiro ano agora, porque o ano já acabou. Já lá vai para o terceiro. E o Ministério Público está deixando ele para o terceiro? Gente do céu, meu Deus do céu. E lá vai, e lá vai. E aí, o que se pode fazer? O que tem um poder, e um grande poder, né, que é o Conselho Municipal de Saúde. Um grande poder. Mas o poder do Conselho Municipal de Saúde não está sendo respeitado sequer pelo Ministério Público. Aí. Eles vão lá, tem o trabalhão de se elegerem a chapa, se desgastam, como ele disse aqui, não ganham nada, né, de amor próprio, faz a denúncia, vem aqui, desabafa na psicologia, no psicólogo, e aí faz o quê? O quê que o Ministério Público está impugnado, prefeito? Você não pode continuar. Não, está aí, lá vai para o terceiro ano, homem. Aí depois do ano que vem, eleição de novo. Aí começa com as promessas, tudo outra vez, aquela coiseira, tudo. Então, não, a gente está cansado de estar do lado dos outros, está cansado de estar do lado do alo, mas ele não falou uma coisinha moderna. Eu queria que ele tivesse falado aqui, era um programa novo que saiu, dos 86 anos do Galileu, saiu um programa novo que agora vocês podem digitar lá que o prefeito vai resolver. Que programa novo? É tudo velho que falou, não tem uma notícia nova, não, nada novo. Vai dar um passeio lá na UPA, quem nunca foi. Eu queria que fosse lá na UPA, era as autoridades mesmo. Os colegas já foram aqui, a maioria. Vai lá dar um chego. Vai fazer uma visita no Hospital São João de Deus, nesses leitos que o Alo acabou de dizer aqui, ó. Você, munícipe, por favor, que não é só nós que temos responsabilidade, não, os 17, e nem só o Conselho também, não. O Conselho está fazendo o papel dele. Vai lá, munícipe, vocês têm agora uma denúncia feita. Agora não, o Alo cansa, né? O Conselho Municipal de Saúde, indiferente se o Alo ou não, sempre na gestão deles, cansam de fazer isso. Vai lá no São João, pega esses 20 leitos, ajuda a gente, vai lá, por favor, ajuda o Conselho Municipal de Saúde também, certifica que o Alo falou é verdade, ajuda, vai lá, faz a denúncia também no Facebook, faz uma coisa nova. Ajuda a gente a modernizar. Vai lá no Ministério Público com o Alo também. Ah, mas melhora, tá? Melhora. Fala uma coisa nova. Nossa Senhora, que tanto de trem, velho. Né? Tudo igual. Tudo igual. Né? Tribuna do desabafo. Mas a pessoa, como eu disse, depois que a desabafa aqui, parece que ela sai mais leve. Então é por isso que tem que ter um lugar para a pessoa desabafar. E aí vem o problema, depois do desabafo. O que vai ser feito? Ele já veio aqui, já ocupou essa tribuna, enquanto o cargo oficial que ele ocupa, né, um cargo de honra conquistado por ele, e não é só ele também não, que é uma equipe, né? O Conselho Municipal de Saúde, eles são uma equipe, ele é a cabeça lá, ele é o orientador, o coordenador, mas eles são uma equipe, é muita gente, né? E aí vem cá e faz, e fica por isso mesmo, né? A inclusive recomendou aqui, senhores vereadores, não vota, vota, vota sim, vota, vota. Né? Porque o órgão fiscalizador maior é o Ministério Público, gente. É ele que tem que chamar os vereadores aqui, ó, a Comissão de Saúde, o prefeito. Ou, aqui, tá? Acontece nada disso, viu, gente? Vocês estão em casa. O trem continua igualzinho o Rita Psirica. Lento, tá quase acabando. Está quase acabando. E ele não falou mais nada de novidade também, não, é? Caos da saúde. Claro que tem que ser da saúde, gente. Saúde é um trem, um buraco sem fim. Você está doido? Calamidade só pode ser da saúde. Você tá... Vamos pôr calamidade da Secretaria de Ação Social. Está doido? Isso não dá voto, não. O que dá voto e chama atenção é desgraça. Então, calamidade tem que ser é na saúde, ué. Está doido? Um monte de milhões... Vai, Secretaria de Esporte, calamidade pública da Secretaria de Esporte. Isso não dá Ibope, não, uai. Dá Ibope é calamidade pública de saúde, uai. É isso que dá Ibope. Porque aí pega o rei de dinheiro, aqui é tonel de dinheiro assim, ó, injeta lá na saúde, porque tem calamidade. Agora até tem mais uma. O representante aqui da Segurança Pública, o sargento é outro. Agora também está pondo a saúde pública agora também, coitada, é a vitimada, é a segunda vítima. A primeira é a saúde. A segunda vítima agora é a segurança. São as duas vítimas que dá dinheiro hoje. Porque pegar os cobre tudo, pôr na saúde e na segurança, não vai ter nunca solução. Vai ter sim. Vai ter sim. Temos opções aí de solução. Ah, mas tá bom, né? Essa parte já tá bom. Vamos falar de política, que está muito melhor agora, porque tem eleição chegando daqui no dia 28, daqui 15 dias. Tem um candidato a deputado estadual, a governador, que tem que costurar a boca dele. Porque se costurar a boca dele, ele ganha. Mas se deixar a boca desse homem aberta, ele vai perder a eleição. O homem ganhou com 40% em primeiro. Eu vim cá, ocupei esse microfone aqui, ó. Falei assim, ó, eu vou defender esse homem do cabelo, mas o homem não pode conversar, não. Ele conversa e perde voto. Gente desse partido aí, costura a boca desse homem, pelo amor de Deus. Agora, como é que pode um trem desse? Um homem falar assim, eu vou consultar meu partido para ver se eu posso apoiar fulano de tal. Ô, meu amigo, quem paga seu salário não é seu partido, não, meu filho. Quem paga seu salário é quem está ouvindo, é o contribuinte, é o povo, ô burro. Não é possível, você vai dar de graça a sua eleição para o outro candidato, bobão. Meu filho do céu, e quando o Estado tiver que ter uma decisão daquelas braba, vai aumentar o imposto? Não, não pode não. Primeiro eu vou lá perguntar ao partido para ver se pode. Ô meu filho do céu, fica calado, porque aí talvez você ainda ganhe. Mas agora eu já estou mudando meus conceitos. Por quê? Você abrir mão do que você pensa pra sigla, igual tem ali, ó, olha lá a minha. Eu já falei o M de que é, né? Era P, agora passou pra M. Mesma coisa! Quem paga o meu salário é o povo. Você tá achando que Galileu pergunta, eu sou o líder do partido, viu? Eu sou doido da história. Ninguém teve 2.700 votos nesse partido até hoje. Talvez na próxima vence. Então eu sou líder do partido. Mas 2 minutos para conclusão.
Mais 2 minutos.
Eu vou dar um exemplo para esse candidato que me decepcionou. Aqui, ó. Tudo que vem do governo aqui, ó, que eu acho é assim, ó. Não, não, não. Eu tô cagando e andando. O que é que aquela sigla ali vai me recomendar? Inclusive até rasgo ali, ó. Se for preciso. Agora o senhor, vem cá, vai lá pedir. Eu vou lhe perguntar se eu posso. Pede bênção. Você vai ser o gestor máximo do Estado. Ou seria, né? Porque se continuar com essa bobeirada, você tá na água, tá frito. Vai passar em cima de você igual um trator. Vou dar um exemplo. Galileu. Galileu não pergunta pra mim. Ô Delano, você é líder do partido, do PMDB? Nós vamos aumentar a CGO? Eu queria sua opinião. Tudo que ele faz é da cabeça dele. Bom e ruim. Tem um que usa aqui quando ele faz coisa boa, só quando ele faz coisa boa. Usa que ajuda ele quando ele faz coisa boa. Mas a maioria das desgraças que ele faz, eu não tenho nada com isso não. Gente, é o mesmo exemplo. Tudo de bom e de ruim que acontece nessa cidade, chama Galileu Teixeira Machado. Não chama MDB não. Se eu represento o MDB na casa, se eu é que sou o representante do partido, não sou comunicado. O senhor vem com essa bobeira, senhor. Quem manda é o executivo, é o chefe do executivo. Não é isso aqui não, ó. Olha lá. Aquilo ali tudo é uma merda só. Uma merda que está acabando com o país. Com todos. Aí vem um homem, né? A chance de modificar. A gente pensa, aí o homem abre a boca. Tem que costurar, costura, gente, a boca desse homem, pelo amor de Deus. Porque se ele continuar falando do jeito que está, ele vai dar a eleição para outro candidato. E, infelizmente, eu não podia dar mais dica política para ele, não, mas na próxima, se você quiser, pode vir cá na Câmara, que nós damos umas explicaçãozinhas para ele. Ô, bobão, boa tarde.
Cumprimento o Nobre Dil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, permissão para sentar?
Concedido.
Senhor presidente, aproveitando a fala do nosso nobre amigo Dr. Delano, hoje esse cidadão, ele deu uma entrevista na rádio Inconfidência falando em revogar a lei das cotas dos deficientes físicos. Assim, está aqui o Darli Salvador, que tem necessidade especial, eu tenho uma filha que tem necessidade especial. Fala assim, nós tentando buscar direitos para essas pessoas em vez de falar em melhorar uma calçada, em melhorar o transporte público, em dar condições dessas pessoas de ir e vir, a gente fica cada vez mais assustado. Porque recebeu a informação que quer privatizar outras empresas, outras coisas. Ele veio para fazer o novo, mas está fazendo pior. É igual o nosso amigo Delano falou. Falou assim, eu fiquei até assustado. Se ele estivesse falando, e falou assim, ó, nós vamos melhorar as calçadas de Minas Gerais. Nós sabemos que Minas Gerais é um estado montanhoso. Eu estou até angustiado do que eu escutei hoje. Tem que dar condição de ir e vir. Essas pessoas precisam de trabalho, elas precisam de ir para a escola. Não, eu vou cortar. Só cortando.
Uma página.
Palavra.
Novo colega Renato, Delano, também queria comungar com as palavras de vocês. E até se o pessoal que não tem conhecimento, isso aí está hoje disponível para qualquer pessoa fazer a leitura. É o plano de governo do candidato do novo. O plano de governo dele. É, item 11. E eu fui procurado pelos alunos da UENG, muito preocupados com isso. E também ao pessoal aí que ajuda muito o meio rural, que é a equipe da Emater. Item 11. Empresas públicas mais eficientes e menos estatais. Ação concreta. Junção da UENG, EPAMIG e Emater. Privatização das mesmas com estabelecimento para manutenção do Estado do Centro de Desenvolvimento Científico. A privatização da UENG hoje, que para nós foi uma vitória quando se foi estadualizada. Os alunos que têm a oportunidade hoje de se estudar na UENG, sem pagar nenhum tipo de mensalidade, já vive a dificuldade que vive. Hoje, se for colocar terceirizado ela, qual empresa que vai abraçar a UENG e não vai cobrar do aluno? Então, em vez de ter uma forma de incentivo à educação, ele está tirando o direito adquirido daquela população. Então, quero aqui também repudiar algumas ações desse mesmo candidato que ele vem fazendo as suas propostas. E dizer novamente, quando a maioria não escolhe, a minoria escolhe por você. E aqui, essa eleição mostrou muito isso. Nós tivemos aqui nessa cidade quase 50 mil votos jogados fora, na lata de lixo. Anda na rua, a população diz o seguinte, eu não tenho culpa, não votei em ninguém, votei em branco ou nulo. Quem votou branco e nulo tem a maior parcela de culpa da situação estar como está hoje. Mas na próxima terça-feira eu quero fazer um pronunciamento melhor, explicativo, que eu estou terminando o estudo, para mostrar número por número o que Divinópolis irá perder nos próximos 4 anos por não ter feito mais de um deputado estadual e federal. E se o branco e nulo tivesse ido para a urna, nós teríamos conseguido muito mais benefícios. E chamo para a responsabilidade de ler o plano de governo do candidato do novo.
Obrigado, Renato. Uma parte, hein? Bem concedido. Falando agora sobre segurança pública, o próprio candidato também, infelizmente, aí, o Zema, também demonstrou total desconhecimento sobre segurança pública. Primeiro, ele falar que vai trabalhar para liberar presos. Para começar, isso não é competência do governador. Isso aí é do Poder Judiciário, que é o juiz que decide. Segundo, ele falou uma lastimada tão grande, que é, além de liberar presos, colocar no preso a tornozeleira eletrônica, para que eu possa sair para a rua. Mas, gente, hoje em dia a política é do contrário. Preso tem que ficar preso. E ele agora quer liberar preso. Então, ele não sabe que tornozeleira eletrônica, tira ela, o bandido tira ela, coloca em cachorro, gato, cavalo, e vai fazer assalto e matar os outros. Então, assim, eu acho que ele tem que estudar muito, né, para ser um governador de um estado importante como Minas Gerais. Muito obrigado, Renato.
Eu que te agradeço, Nobre. Você que é um vereador tão, que trabalha pela cidade, prova disso foi os seus votos na urna, mais de 30 mil votos, parabéns mais uma vez. Eu quero só informar para ele que esse informativo aqui foi feito por uma pessoa que tem necessidade especial, que nasceu faltando 40% de massa encefálica no seu cérebro. Então, eu acho que nós temos que valorizar essas pessoas que nasceram com necessidades especiais, valorizar elas, dar condições a elas de ir e vir. Eu sei se tem o nome do nosso amigo Darli aqui, é uma pessoa dedicada, principalmente nas casas ambientais, na área da saúde, trabalhou até aposentar com suas necessidades. Vamos dar condições, respeitar essas pessoas. Eu falo assim, você é que nem o Delano falou, se você ficasse calado, talvez sua eleição estava ganha, mas eu acho que você perdeu a sua eleição, as suas falas. E eu vou me indignar muito se eu ver algum nobre amigo apoiando uma pessoa que pensa desse jeito. Agora, passando para coisas boas, eu gostaria de estar informando que o nosso deputado federal, Domingos Sávio, que foi eleito domingo nas urnas, já está trabalhando em prol de Divinópolis. Já está tentando viabilizar a questão daquela verba lá do bairro Primavera, onde o Caborja se empenhou tanto, que está paralisada, já está buscando, junto ao Ministério da Cidade, para a liberação dos recursos. Outra obra também grandiosa, que até a Janete está à frente desse pedido, que é o PPI Favela, lá no bairro Afonso Pena. O deputado já conseguiu a liberação, Janete, desse recurso. E pode ter certeza que nós temos um deputado que trabalha e vai trabalhar ainda mais por Divinópolis. Apesar de algumas pessoas falarem que ele vai abandonar Divinópolis. Essa é a cidade que ele ama. É a cidade que nós amamos. Nós vamos trabalhar por essa cidade, abraçar as causas. Nós precisamos agora ter dois candidatos, avaliar as propostas. Nós precisamos urgentemente da conclusão daquele hospital público. E o único que tem proposta para o término daquele hospital é só um. Então, nós precisamos de saúde. Está aqui o Aaron, que é presidente da comissão do Conselho de Saúde. Ele sabe da falta que faz aquele hospital para a nossa região. É 1,5 milhão de habitantes que necessita daquele hospital com urgência. Então, gente, vamos ter responsabilidade na hora de votar. Vamos ter consciência, saber o que estamos fazendo para não... De novo, não tem nada desse novo. É o novo querendo enganar o povo de novo. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Cumprimento, Nobedil, pelo seu pronunciamento. E antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, retorno aos trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Uma boa tarde a todos. Quero agradecer ao vereador vice-presidente Josafá pela condução dos trabalhos. Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador vice-presidente Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, vereador.
Cumprimento a todos na pessoa do Renato Ferreira. Senhor presidente, inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E como diz o nobre Edil, doutor Delano, novamente vou usar aqui a minha fala como um desabafo pela novela que está sendo feita ali, pela nascente, não pela nascente das Gerais, mas pelo excesso de zelo do prefeito Galileu Teixeira Machado no tocante à liberação das obras da MG-050. Todo documento que se leva ali ao Galileu, ele não está satisfeito e continua embargando a obra de duplicação da 050, que está lenta devido a esse embargo. Segunda-feira passada, tive no DR com o senhor assessor de concessão, o senhor Máximo Antônio, que mais uma vez me entregou um documento que dá segurança para a Prefeitura Municipal liberar as obras, a remoção dos postes da iluminação pública, que eu vejo que o prefeito, a princípio, está com a razão, mas agora está com excesso de zelo, para não dizer intransigência, porque a Nascente das Gerais já documentou que é responsabilidade dela planejar, fazer o projeto e executar o projeto em tempo oportuno. Não tem como executar o projeto de iluminação antes que se duplique a 050. Então, hoje, novamente, estou subindo agora para a prefeitura para conversar novamente com o doutor Wendel, para ver se sensibiliza o prefeito a liberar essas obras, que já toda a documentação necessária, que dá segurança ao município, para que dê sequência à obra. Uma obra tão necessária, que a gente lutou tanto, uma obra que está 9 anos atrasada, agora pela questão de iluminação, que tem a segurança do governo do estado, do DR, para que seja concluída, o prefeito fica nesse excesso de zelo. Excesso de zelo, para não dizer intransigência. Então, estarei subindo agora, senhor presidente, peço licença a vossa excelência, que estarei lá com o doutor Ruendo, ver se ele solicitou, estive lá na Senta Gerais, hoje, 10 horas da manhã, sentado, reunido com o Joselito, né, que é diretor lá da Senta Gerais, e com a advogada da empresa, a Rita de Cássio. Então, ela falou que está aguardando um detalhe para fazer esse documento, mais um documento para satisfazer a vontade do prefeito. Então eu vejo que é um excesso de zelo, peço licença a vossa excelência, senhor presidente, estarei subindo a prefeitura para essa reunião com o doutor Ueno. Essa é a minha fala na tarde de hoje, senhor presidente, agradeço a sessão da palavra.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis, boa tarde às pessoas que estão nos prestigiando, fazendo o trabalho, assistindo aos trabalhos legislativos nessa tarde. Boa tarde, senhor presidente Adair, em qual cumprimento todos os vereadores que estão nessa casa. Gostaria de cumprimentar o nosso tribuno, o Arlon, né, que faz um trabalho bacana lá no Conselho Municipal de Saúde. Como ele disse, é difícil, porque nem remuneração não tem, e às vezes nem é atendido nas suas reivindicações, nem é atendido nas suas preposições. Então a gente espera que você possa ser atendido e que a saúde de Divinópolis melhore, né, graças ao seu trabalho que está correndo atrás, e também que algum vereador possa estar dando apoio, né, principalmente nós da Comissão de Saúde. Gostaria de falar nessa tarde de hoje sobre um assunto muito importante na nossa cidade, principalmente lá na região oeste, né, o Cleitinho sabe muito bem, lá no bairro São Roque, Campina Verde, lá, das esquinas lá nós já estamos com um monte de lixo desse jeito. Eu acredito que em toda a cidade, devido à irresponsabilidade da empresa Arbor, tem feito com a nossa cidade. A empresa Arbor, no meu entendimento, está tendo como sinônimo o desrespeito com os divinopolitanos. A situação da coleta de lixo em Divinópolis está um caos, um desrespeito com a nossa população. Na verdade, é uma vergonha. Uma vergonha. Não vejo a hora dos urubus tomar conta dos nossos bairros de tanto lixo espalhado nas vias, aguardando a empresa irresponsável pela coleta. Essa empresa Arbor não merece o meu respeito e acredito que nem o respeito de nenhum divinopolitano. Está levando o nosso dinheiro sem fazer o seu trabalho devido. Merece, na verdade, uma denúncia no Ministério Público pela sua ineficiência operacional em nossa casa e pela falta de respeito com a segurança dos seus funcionários. Aproveito também para chamar a atenção da administração municipal, que já notificou o proprietário dessa empresa, através da notificação que eu gostaria de ler. Eu procurei a administração para saber como que estava o relacionamento da administração municipal com a empresa referida. E a secretária Cláudia Abreu, secretária municipal de operações urbanas, me mandou essa notificação que eu gostaria de ler para vocês aí, que estão nos assistindo pelo notebook, pela internet. O município de Divinópolis, por intermédio da Secretaria Municipal de Operações Urbanas, CEMOP, com SPEC nos seus relatos incertos no ofício de número 1342 de 2018, CEMOP, concerne ao contrato número 07 de 2016, celebrado a partir do resultado do processo licitatório de 062 de 2015, com objeto consiste na contratação de empresa especializada na área de coleta manual containerizada e transporte de resíduos domiciliares, comerciais e de variação na zona urbana e rural. Até rural, hein? Olha, Arbor. Com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e demais serviços afins e correlatos no município de Divinópolis. Notifica o representante legal da concessionária Arbor Serviços e Manutenção Limitada, para no prazo impreterível de 10 dias, já vencidos, já venceu o prazo do recebimento desta, proceder à regularização dos pontos configurados de descumprimentos. Sabe quais são os pontos que a prefeitura está cobrando dela? Eu vou ler para vocês aqui. Estão usando de número de caminhões e funcionários insuficientes. Poucos funcionários, poucos caminhões, que não são os que foram, que estão lá no contrato. Segundo, não estão fornecendo equipamento de segurança. Está no contrato fornecer equipamento de segurança aos funcionários. E não estão... Outro ponto que ela não está obedecendo o contrato. Os caminhões não estão dentro dos padrões de segurança segundo o contrato. A secretaria mandou o ofício e pediu que eles regularizassem esses três pontos por enquanto. E até agora já venceu os 10 dias e nós estamos aí com lixos e mais lixos nas esquinas da nossa cidade, dos nossos bairros. Então eu pergunto, não seria hora de rever o contrato, se ela está quebrando o contrato, e colocar essa empresa irresponsável para correr para bem longe, se possível mandar lá para o Japão, para a Coreia, para onde é que quiser, mas mesmo aqui para Divinópolis e Minas Gerais. Desde 2016, quando venceu o processo licitatório, descabando a Via Solo, oferecendo um serviço de 20 mil reais mais barato. Uma mixaria de 20 mil tirou uma empresa que estava fazendo um bom trabalho. A Arbor informou que iria operar com 9 caminhões, mas que outros novos chegariam logo depois. Isso só pode ser uma piada. Nós acabamos de ver a notificação da prefeitura. Conto de fadas, empresa irresponsável, como já foi denunciado por outros colegas aqui nessa tribuna. Já tivemos outros colegas que falaram a respeito e hoje está nas rádios de Divinópolis. Todas. Vocês não têm vergonha na cara. Os caminhões estão sucateados, churume derramados nas vias, devido à má conservação dos veículos. O número de caminhões insuficiente para atender a demanda da população. Não tem caminhão reserva. E os funcionários estão trabalhando sem a menor condição, desmotivados, sem sequer luvas para manuseio do lixo. Protetor solar, trocas de botinas. Aproveito para lembrar que os equipamentos de proteção individual estão na legislação trabalhista. É lei e vocês são obrigados a fornecer a seus funcionários. Os funcionários dessa casa, dessa empresa, têm famílias, têm filhos, precisam trabalhar. Todos nós precisamos trabalhar para sobreviver, mas sem arriscar a sua vida devido a uma empresa que não dá a mínima condição de trabalho para eles. Já basta da tragédia envolvendo o lixeiro Martinho, que morreu em um acidente devido aos problemas de manutenção de um caminhão da empresa Arbor, que chocou toda a cidade de São João del Rei por falta de segurança aos funcionários da empresa. Antes que mal aconteça melhor, vamos tomar as devidas providências. Antes que mal aconteça, vamos tomar as devidas providências e encerrar o contrato com essa empresa, levá-la ao Ministério Público, fazer com ela, com que ela se cumpra. A região oeste da nossa cidade, Campina Verde, São Roque, Casa Nova, entre outros pontos da cidade, temos informações que no Serra Verde, Ermida, também está um caos. Lixo para todo lado. Imagina só a situação se não passarem para recolher o lixo hoje. Amanhã é feriado, sábado, domingo, segunda. Vai fazer uma semana que a região está sem coleta. Moradores estão preocupadíssimos. Se não bastasse a irresponsabilidade em Divinópolis, essa empresa tem vários processos no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tem vários processos no Tribunal do Trabalho, onde funcionários solicitam na justiça seus direitos. Empresa suja, estamos à mercê de mais uma empresa que vem para iludibriar os divinopolitanos. A prefeitura tem que rever o contrato com esta empresa. O povo não aguenta mais tanto descaso. A prefeitura de Pouso Alegre, senhores vereadores, rescindiu o contrato de prestação de serviço com a empresa Arbor e também a cidade de São João del Rei, ambas por quebra de contrato. Estamos encaminhando um requerimento solicitando a cópia do contrato feito entre a Prefeitura de Divinópolis e a empresa Arbor. Iremos acionar o Ministério Público para que faça valer a justiça o direito do cidadão divinopolitano que paga altas taxas da coleta seletiva no IPTU, que está para ventilando aí aumento. E não tem esse preço, e não tem esse serviço a contento. A prefeitura paga aproximadamente de 350 a 450 mil reais. Informação passada pelo funcionário Marconi lá na prefeitura, para essa empresa que não está fazendo o serviço, não está atendendo às necessidades da nossa cidade no recolhimento do nosso lixo. Portanto, eu deixo essa minha indignação nessa tarde de hoje, dos divinopolitanos que têm me procurado, me parado na rua, que estão amontoados de lixos, e daqui um dia nós vamos ter urubu, rato, na nossa cidade, se essa empresa não retomar os trabalhos e fazer aquilo que ela se fez cumprir no seu contrato. Se ela podia, no dia que ela ganhou a licitação, se ela achava que ela tinha competência para cumprir o contrato, que assuma e cumpra até o último dia do seu contrato. São essas minhas palavras, são essas minhas indignações, senhor presidente, nessa tarde de hoje. Uma boa tarde, Divinópolis.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Sargento Elton.
Boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos novos vereadores que aqui se encontram, vereadora Janete, pessoas que se encontram aqui na Câmara Municipal. Gostaria de iniciar a nossa palavra de hoje falando do secretário Campolina. Tem dois meses, vereador Dr. Delano, que eu estou tentando marcar uma agenda com o Campolina e não consigo. A gente liga na assessoria do Campolina, não dá bulufas pra gente. A população está clamando por algumas obras lá na região do Jardim Candelária, outros pontos aqui de Divinópolis. E a gente tentando marcar para levar a voz da população, ele simplesmente não atende o celular. A assessora fala que vai falar com ele e vai tentar agendar. É dois meses já tentando. Então agora, infelizmente, a gente vai ter que convocá-lo. Eu já estou providenciando a documentação, vou convocar para ele prestar esclarecimentos. Eu estou no exercício da minha função de fiscalizador do município. Esse é o jeito de governar do prefeito Galileu Machado. Não dá palavra à população. Não dá palavra até mesmo ao vereador, que é o fiscalizador do prefeito. Por isso que a cidade se encontra aí desse jeito. Uma má gestão pública, né? Uma prefeitura aí gorda, com vários cargos comissionados, 223 cargos comissionados, uma cidade mal administrada, está dando conta de tapar buraco, deixando de atender vários moradores aí do prolongamento do Bom Pastor, Santa Marta, que está há mais de 8 meses, as ruas todas esburacadas, e não dá a mínima atenção. Sabe por que ele pensa que eu sou vereador de oposição? Nunca fui oposição aqui. Nunca fui. Eu sou oposição quando é projeto que vá prejudicar a população de Divinopolitana. Se for projetos bons, tenho o maior prazer de aprovar aqui, como já aprovei alguns. Agora, vim para aumentar IPTU, para aumentar salário de uma pessoa muito próxima dele aí de 6 para 20 mil, eu não concordo. Então, fica aí novamente o meu repúdio e agora eu vou convocar esse secretário Júlio Campolina para prestar esclarecimento e vou chamar a comunidade aqui sim para que ele ouça, né, a reclamação que a população está sofrendo. Outra coisa aí que a... cumprindo o meu dever de fiscalizador municipal, nós fizemos aqui um projeto no início do mandato que é nada mais justo do que os veículos que prestam serviço à administração pública municipal através de licitações sejam emplacados no município de Divinópolis para justamente gerar recursos para o nosso município. E dentro das minhas andanças aí, eu peguei uns 4 veículos emplacados em Belo Horizonte. Então eu já peguei a relação dos veículos e já mandei para o Ministério Público para que se cumpra a lei aprovada aqui por nós, vereadores. Porque é inadmissível perder recursos e dar, né, a empresa que presta serviço aqui pagar imposto em outra cidade. Gente, nós temos que ter amor a essa cidade. A gente tem que correr atrás por essa cidade. É isso que está faltando. Então fica aí, né? Já mandei para o Ministério Público a relação de veículos que estão emplacados fora do município de Divinópolis, que aqui prestam serviço para a administração pública. Eu gostaria de falar também um pouco das eleições agora, para falar para o cidadão de bem, aqueles que pagam seus impostos, que infelizmente trabalham 6 meses ao ano para pagar impostos no Brasil e não tem nada em retorno, nem saúde, nem segurança, nem educação. Aquele que é pai de família, que preserva os princípios e os bons costumes, não votem em partido de esquerda. Não votem nessa corja que assola o Brasil. Olha só outro motivo que eu vou falar para vocês. PL 7187, vereador Dr. Delano, 2014, pretende legalizar, gente, o cultivo, uso, comercialização da maconha. Deputado Eurico Júnior, do PT. PL 4211, 2012, regulamenta a prostituição como atividade profissional. Deputado Jean Willis, do PSOL. PL 134, 2018, uma simples opinião, ou até versículos bíblicos, contrários à ideologia do gênero, vereador Donato, passa a ser crime cuja pena vai de 1 a 5 anos. Vereador Jean Willis. PL 9208, 2017. Projeto Escola Sem Religião. Promove o ateísmo e proíbe o ensino religioso e nega a existência de Deus. Deputado Jean Willis, do PT. PL 8082. Legaliza o aborto até a 12ª semana de gestação. Matar as crianças no ventre da mãe. Deputado Jean Willis, do PT. Ideologia dos gêneros nas escolas. Adivinha quem que é o autor? Está candidatando aí, está no segundo turno para presidente. Fernando Haddad, do PT. Torna a pedofilia. Veja bem isso aqui, gente. Outra PL, torna a pedofilia legal a partir de 12 anos com criança. Senador José Sarney. E agora quem está na bandeira lá, porque saiu, graças ao bom Deus, é o Jean Willis também, do PT. PL 5002, dá direito à cirurgia de mudança de sexo para pessoas de todas as idades, inclusive crianças. De 6 a 12 anos. Custeada pelo Estado. Estado. Deputado Jean Willis do PT. Tudo que não presta. Tudo que quer acabar com o Brasil é dessa corja de esquerda. Vamos extinguir a esquerda do Brasil. E vai ser agora. Dia 28. Pelo amor de Deus. É 17. É melhor já ir se acostumando. Obrigado, senhor presidente.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Nego do Buritis. Não estando presente, passo a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidez. TV Candidez, sexta-feira ainda. Queria aqui chamar a atenção, parece que até o sargento Walton disse aqui sobre o secretário lá do Júlio Campolina. Estive na Copasa hoje. Queria que a imprensa tomasse noção dessa situação, viu, Fernando? Porque é o seguinte, tem a questão do Copacabana que a gente vem falando aqui, já tem mais de um ano que a gente vem falando sobre a licitação. Aí o que acontece? Quem vai fazer a obra, a prefeitura vai licitar, vai entrar uma empresa e vai fazer a obra. Mas o dinheiro é da Copasa, Delano. E o dinheiro da Copasa, como eu estive na Copasa hoje para cobrar a Copasa, o dinheiro já está tranquilo. É só a prefeitura querer o dinheiro, que a Copasa vai lá, entrega o dinheiro para a prefeitura licita a obra e resolve o problema. E nada de fazer essa obra do Copacabana. O que está faltando? Se o dinheiro já tem. Se o mais difícil é o dinheiro já tem, o que está faltando, gente? O que vocês têm com problema com o Copacabana? Qual que é o problema do Copacabana? Eu queria saber qual que é o problema do Copacabana. Ô Júlio Campolina, eu sempre te liguei, é muito difícil. Você não quase atende o telefone, manda um WhatsApp pra você não atende. Eu nunca vi, é só virar secretário ou virar alguma coisa que acabou. Você não consegue falar com esse povo mais não. Sabe? Então, eu queria muito que você desse um posicionamento sobre essa questão, hein? Sabe, se já tem o dinheiro, o mais difícil é o dinheiro, já tá na mão. Quer dizer, é só licitar. O que vocês querem mais, gente? Vocês querem passar um dia lá no Copacabana? Vocês querem dormir um dia lá no Copacabana? Vocês querem ver como é que é a rede esgoto lá do Copacabana lá? Só tem a questão também do Jardinópolis, do Terra Azul, que é o mesmo problema, gente. Já tem o dinheiro, vamos abrir a licitação. Eu quero convidar vocês para passar agora um final de semana de feriado, lá no Jardinópolis, para vocês verem o que é esgoto a céu aberto, lá no Terra Azul, no Costa Azul, no Grajaú, no São Simão. Sabe, ó, por mais que eu ganhei para deputado, até meu último dia de mandato aqui, eu não vou dar sossego para vocês, não. Eu sou vereador ainda. Eu quero um posicionamento da prefeitura, um posicionamento da Júlio Campolina. O que é que está acontecendo? Pois o dinheiro já tem. Vocês estão morrendo de vergonha na cara, senhor. Vocês vão passar uma noite lá no bairro, lá para vocês verem. Então, qual que é o problema do Copacabana? O que, é que o Copacabana fez com vocês? Chegou, tá bom. Chega, tem limite. Ninguém aguenta isso aqui mais, não, ué. Pois eu sentei lá hoje com o João Martins deixou bem claro, Cleitinho, o dinheiro já está na mão, o dinheiro já está depositando na conta da prefeitura, é só a prefeitura abrir a licitação, o que está faltando, gente? Aí liga para o Júlio Campolino, não resolve nada, está na mão dele, é ele que decide, pois eu vou sair daqui, eu vou atrás de você, você vai ter que dar um posicionamento, pois se eu sou vereador aqui e sou pago para fiscalizar, você vai pegar rápido comigo. Você começa a abrir licitação, começa a dar respeito pro Copacabana lá. Terra Azul, Costa Azul. Chega! Chega! Ou não tem gente competente aí? Ou fecha as portas e coloca outras pessoas aí. Ou o salário de vocês vão atrasar? Eu acredito que tá em dia. Tem limites aqui, ué. Não resolve nada nessa cidade aqui. Pois eu vou sair daqui, eu vou atrás de vocês. Vocês vão dar dignidade pra esse povo aí. Outra coisa. Aí eu tava conversando com o povo lá, vocês verem o que é isso aqui, hein? Isso aqui é uns 8 anos atrás, 10 anos atrás, Elan. Lá em EBT, eles estão entregando o esgoto para a Copasa também. Você sabe qual é que foi o contrato lá que eles fizeram? Eles pegaram agora, não vai ter coleta não, não vai cobrar coleta não. Só vai cobrar coleta e tratamento quando tiver efetivo tratamento de verdade. Aí sim eles vão cobrar. Até então não vai cobrar não. Aqui não. Aqui fez isso aí, ó. Deixou cobrar coleta esse tempo todo aí. Lá em EBT, vai fazer agora, a prefeitura vai deixar a Copasa fazer o tratamento, a rede esgoto, tudo, mas não vai cobrar não. Só vai cobrar depois que tiver o verdadeiro tratamento. Só quando a obra começar. Aqui há 10 anos atrás fez essa covardia com o povo aqui, ó. Sabe, essa palhaçada que fez aqui. Quer dizer, porque onde que tá? Se a BSE conseguiu, por que que aqui em 10 anos atrás não conseguiu? O que que tinha de errado aqui? Nessa câmara lá na prefeitura? Com o prefeito e os outros vereadores? Se a BSE, eu quero deixar isso bem claro, gente. Se a BSE conseguiu, por que que aqui não consegue? Por que que aqui não consegue?
Será que vai acabar essa obra em dezembro? Pois eu estava lá, eu não vi nada não. Ó, e outra coisa, vocês vão melhorar aquela asfalto lá da Pitanguinha, vocês vão melhorar o asfalto da JK, vocês vão melhorar o asfalto do Candelária. Sabe por quê? Seu prefeito, solta o decreto e manda parar essas obras aí, enquanto elas vão arrumar. Pois eu vou fazer um serviço de pouco, vai embora e vai deixar do jeito que está? Que isso aí? Aqui tem que ter vereador para fiscalizar, para cobrar. Tem limites aqui, gente. Chega! Eu quero um posicionamento do Galileu aqui. Quero que o Galileu me fale. Estou subindo para a prefeitura, Galileu. Você vai me dar um posicionamento sobre essa questão aí. Você não pode deixar o asfalto daquela maneira que está no Candelária, não. Asfaltou, recapeou. Está do mesmo jeito, está cheio de buraco. E ninguém fala nada, ninguém faz nada. Acabou a campanha, né? Passou. Virei deputado, mas sou vereador ainda. Serei deputado só em janeiro. Até lá, continuo meu carrapato na prefeitura. Independente de ser deputado, gente. Vou continuar fazendo o que eu faço aqui. Vou continuar fazendo. Sabe, me chamou, eu vou. Todo mundo aqui de nós tem meu telefone, me ligou, estou indo lá para cobrar, para fiscalizar. Ah, mas você vai sumir? Quem sumiu foi os outros, eu não vou sumir não. Vou continuar aqui, eu moro aqui, sei o que precisa dentro da cidade de Vinópolis, e o que eu puder fazer, eu vou fazer. Só que eu quero um posicionamento da prefeitura sobre o bairro Copacabana, sobre o Terra Azul, sobre o Jardinópolis, sobre a iluminação pública, que tem o dinheiro que está parado, já tem dois anos que a gente vem cobrando, é dinheiro da iluminação pública, dinheiro da iluminação, e nada, tem o dinheiro. Já fiz um ofício para o Ministério Público. O Ministério Público tem que notificar a prefeitura. Porque se tem o dinheiro parado, gente, o que é que falta? O mais difícil que é ser juntar dinheiro para fazer obra, executar obra. Tem o dinheiro e não faz? Então não pode não, ué. Então eu quero respostas, quero saber do Júlio Campolina, cadê o dinheiro do Copacabana? Cadê o tratamento de esgoto? Vocês vão fazer o tratamento de esgoto lá. Pois a Copasa falou comigo lá hoje, lá. O dinheiro já está na mão. É só abrir a licitação. Então eu vou ficar aqui o tempo que for, que precisar para a gente resolver os problemas da cidade aqui. Pode contar comigo. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra de hoje.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros novos vereadores, você que está aqui no plenário, você que nos acompanha pela internet, boa tarde. Senhor presidente, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer ao Alan, né, que veio aqui e falou, e tudo que ele falou dentro da Constituição, do artigo 196.200, mas que não basta somente a gente estar escutando, como já foi dito aqui, o Ministério Público tem que dar uma resposta à altura. Uma vez que ontem mesmo eu estive na UPA, devido a uma formiga que entrou no meu ouvido, tive que ir lá, por sinal muito bem tratado. Mas mais uma vez, lá está parecendo hospital de campanha. Por quê? Eu vejo os funcionários, vejo lá todos lá dando assistência, vai para aqui, vai para ali, tentando fazer o possível e o impossível. Ou seja, aumentou aqui ainda mais a responsabilidade do nosso deputado federal, Domingos Sávio, que eu apoiei. E digo mais, aumentou mais ainda a responsabilidade. Por quê? Porque a UPA precisa de ajuda mais do que nunca. E não somente a UPA, como já foi dito aqui, também o hospital regional, que muitos estão mamando na teta do governo, fala e a coisa não acontece. Eu acredito que tem proposta boa agora para o nosso hospital regional e a coisa vai acontecer. Quando eu falo, senhor presidente, a respeito da Constituição, e muitos acham até que eu sou chato, mas o aluno ele só aprende quando ele entende. E quando a pessoa não entende, não adianta blá blá blá, não adianta conversar fiado. Eu vi assim a proposta nessa eleição, quantos e quantos candidatos, se as propostas fossem em prática, o nosso Brasil passaria na frente da Nova Zelândia. Por quê? Porque muitos não conhecem e muitos não entenderam o que é uma Constituição Federal. É dever de todo vereador, é dever de todo deputado, senador, presidente conhecer, porque muitas coisas que eu ouvia na televisão, na TV, as propostas dos candidatos, vi que eles não estavam preparados. E digo mais, a minha primeira candidatura em 2004, eu digo, e hoje eu reconheço, eu não estava preparado para assumir uma cadeira aqui nessa casa, porque eu não conhecia a Constituição Federal. Aqui está o que pode e o que não pode. Boas ideias, boas intenções, o inferno está lotado. O que precisa é realmente as pessoas colocarem em prática, senhor presidente, as pessoas colocarem em prática o que é uma Constituição Federal. Eu vi proposta na televisão esse ano, pessoas que queriam mexer até mesmo nas cláusulas pétreas, artigo 60. ninguém pode tocar. Ninguém pode tocar. E tinha candidatos fazendo essa proposta de mudar. Que isso, gente? Então eu digo sempre que aqui, não somente o vereador, não somente o deputado, não somente os senadores, mas aqui também está, e eu convido a população brasileira a conhecer. É que contém 250 artigos. Se nós pegarmos no artigo primeiro, nós vamos ver aqui que são garantias fundamentais, princípios fundamentais. É o que a gente precisa, porque a proposta hoje é o quê? O que os políticos apresentaram neste pleito? Educação, segurança e saúde. É o assunto do momento. Mas se não conhece, não adianta falar, é preciso conhecer, porque se atropelar um artigo, se atropelar aqui um inciso, um parágrafo, uma linha que está aqui, é inconstitucional. Sim, é inconstitucional. Então fica aqui o meu alerta mais uma vez. Vamos, está em nossas mãos a escolher o nosso governador, ou seja, aquele que vai responder por nós a governar o nosso estado de Minas Gerais durante 4 anos, dia 28. Ou seja, toda eleição, até que uma informação, toda eleição acontece sempre no primeiro domingo de outubro, no ano eleitoral, e quando tem segundo turno, sempre no último domingo de outubro, no ano eleitoral. Então, no último domingo agora, nós vamos estar escolhendo aquele que vai nos representar. Mas não nos deixar levar pelo blá blá blá, não, gente, não pela onda, não. É você estudar o candidato. É esse que vai me representar? É esse? Vale a pena estudar a vida do candidato. Porque boas promessas aparecem demais. Sempre em época de campanha e ano eleitoral, o Brasil, ele passa na frente da Dinamarca com as propostas. Mas simplesmente propostas. Ou pessoas que almejam ter uma cadeira, seja no Estado, seja no Senado, ou seja até na mesma própria Presidência da República, que é o líder maior dessa nação. Nós precisamos conhecer este livro pequeno, com 250 artigos, que chama Constituição Federal. Começando aqui por nós fizemos uma lei que vai contra aqui a Constituição, até mesmo do Estado de Minas Gerais, que são 290 artigos. É inconstitucional, não tem validade. O que o Brasil precisa, então? De conhecimento político. Sim, de conhecimento político. O que posso, o que não posso. E não somente os direitos, mas o cidadão, os munícipes, também têm seus deveres, que às vezes nós atropelamos, porque o Brasil é conhecido também em outros países, como o Brasil, o jeitinho brasileiro. Sim, talvez você está lá numa fila, numa casa lotérica, tem 15, 20 na sua frente, chega alguém com um pacote desse tamanho, não querendo enfrentar a fila, e entrega lá para o segundo, perto do que vai chegar ali no caixa, e fala assim, paga para mim, não tem nem troco. E aí, aqueles que estão atrás daquele segundo, estão sendo lesados. Isso é corrupção, gente. E o Brasil, infelizmente, está cheio de pessoas que usa essa tática para tentar ganhar tempo, mas não sabe que também é corrupto. Quando fala, ah, o político é corrupto, tem muito cidadão também que é corrupto. Vista disso, que os nossos gabinetes muitas vezes são visitados e a gente percebe quando o interesse é terceiro. A gente percebe isso claramente. Eu devo ter perdido aqui nessa Câmara, durante esse mandato, uns 8 a 10 amizades, que eu pensava que era amigo, mas que queria explorar. E desses eu quero distância. O rei Salomão disse, e foi um dos homens mais sábios na face da terra, disse, boas amizades valem mais do que o ouro e a prata juntos. Mas pessoas pessoais existem os montes e a gente precisa filtrar. Senhor presidente, falando também sobre o nosso Brasil, a nossa comunidade católica, apostólica romana, nós celebramos amanhã o dia de Nossa Senhora Aparecida, respeitando aqui todas as crenças, todos os credos, e dizer que possamos realmente pensar o que nós queremos para o nosso Brasil. Amanhã será um dia de reflexão. Então eu convido a todos, da nossa pátria amada Brasil, que possa refletir, não somente a nossa crença, mas também refletir o que queremos para o nosso Brasil. E se queremos exigir transparência, se queremos exigir e acabar com a corrupção, que ela começa em nós. É momento de nós refletir qual a direção que queremos para o nosso Brasil. Estudar as propostas. E aqui vai o meu abraço a toda a comunidade católica, eu como ministro da palavra, eu como católico praticante, eu quero muito rezar pelo nosso Brasil e trazer essa esperança. O Brasil pode ser melhor O Brasil, aliás, senhor presidente, o Brasil não é um país pobre. O problema é que é mal distribuído os impostos, o problema é mal distribuído e não chega onde precisa chegar. Aonde precisa chegar não chega. Por quê? Porque muitos entram para saquear o nosso Brasil, já chegam ricos lá em cima e ainda por cima. Os seus interesses próprios impedem para que os impostos cheguem onde precisa ser chegado. E fica aqui, senhor presidente, a minha recomendação. Reflete, para o dia 28, quem vai te representar lá em Brasília. E o mais feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Muito obrigado, senhor presidente, pela cessão da palavra.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje. Passamos a palavra à vereadora Janete Aparecida.
Oi? Boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo. Cumprimentar em especial o órgão que está aqui, presidente do Conselho de Saúde. Imprensa presente, os assessores, servidores. Desejar aí bom restabelecimento à assessora do Zé Luiz, que ontem se sentiu bem. Aí a nossa energia positiva para ela, viu, Zé? Eu sei que não é muito fácil e que realmente tenha pronta recuperação, que ela é muito competente, Eugênio. Gostaria de falar nessa tarde de hoje e vou te deixar mais para trás, porque eu sei que é um assunto que já vai esquentar, que é sobre a saúde. Primeiro gostaria de falar aqui sobre o campo do Candelário, o Erson, que é da Vigilância Sanitária, estava aqui há pouco, e hoje nós estivemos lá na região do Campo do Candelário, um dos campos que está interditado por causa da situação aí dos carrapatos, né? Do carrapato estrela, e o carrapato ainda não, o campo ainda não pôde ser desinterditado. Será feita uma varredura semana que vem, após essa varredura, é que poderá ou não deixar de estar interditado. Porém, amanhã acontece a festa das crianças lá na rua. A festa é na rua, não é do campo. Então você, pai e mãe da região do Candelário, Oliveiras, a comunidade, o pessoal do campo, eles é que estão promovendo essa festa para essas crianças. Podem ir as crianças tranquilamente, é na rua e não há risco. Foi isso que a Vigilância Sanitária foi fazer lá hoje. Ter certeza que nossas crianças não seriam colocadas em risco. Então podem ficar tranquilos, podem todos ir participar dessa grande festa amanhã. Gostaria também de estar agradecendo, todo mundo sabe que na terça-feira eu perdi até um pouco a paciência com a situação lá do Alto São Vicente. Todo mundo sabe que eu morei até me casar lá no Alto São Vicente. Conheço cada família, cada pessoa que perdeu e teve sua moradia ali derrubada. Eu não estou falando de coisas que eu vejo, eu estou falando de coisas que eu participei. E há mais de 10 anos que essa família sofre. E não é a primeira vez que se consegue um recurso para fazer ali. Os vereadores aqui que já estavam no outro mandato sabem disso, que várias vezes o recurso foi conquistado, perdeu-se o prazo na gestão passada, teve que começar a tramitar tudo de novo, e é o que teria acontecido se eu não tivesse dado o grito aqui, na terça-feira. Mas graças ao grito dado nessa tribuna aqui, o deputado Domingos Sávio esteve lá em Brasília com o ministro e deu conta de retomar. Mas retomar até quando? Resolve retomar se a prefeitura não quiser a parte dela? Resolve retomar se as casas, os dois prédios, não forem construídos? As leis que podia aprovar, nessa casa já foi aprovada. O legislativo já fez a parte dele. Cabe agora o município fazer a dele. Então aí o nosso agradecimento sim e reconhecimento ao deputado Domingos Sávio por ter feito aí o papel dele de representante da nossa cidade. Ele que já foi tão querido lá pela comunidade do Alto São Vicente. E gostaria de explicar para vocês aí, principalmente entidades, pessoal de escola, que tem nos procurado sobre a medida impositiva. Hoje até estive conversando com o Cleitinho sobre isso. Eu já havia falado que essa medida que essa emenda impositiva, ela traria mais desgaste do que valor para nós. Por quê? Pessoal, são R$400 mil que cada vereador pode indicar. Sendo que desses R$400 mil, R$200 mil será destinado à saúde. Reforma de posto, seja a estratégia da saúde da família, seja para farmacinha, seja para UPA, de acordo com o que o vereador já teve procura para fazer isso. E os outros 200 mil poderá ser indicado para uma entidade, para uma escola principalmente, poderá ser indicado para poder ser feita uma construção ou calçamento. Mas são apenas 200 mil, é muito pouco. E tem pessoas que estão procurando vereador X, vereador Y e pedindo um pouquinho de um vereador, um pouquinho de outro, para ele ter um montante maior. Só que não pode. Cada vereador destina aquela emenda, as emendas não somam.
Então não adianta ficar fazendo jogo de xadrez. Por isso que eu disse que traria mais desgaste do que ajuda. Portanto, vereador não tem como dar para todo mundo. Tem que ser de acordo com a maior necessidade e de acordo com aquilo que o vereador trabalha e vê que a pessoa está precisando, aquele que foi procurado. Então a gente está esclarecendo isso para a população para que não tenha meias palavras. A respeito do geoprocessamento, georreferenciamento, que são praticamente são sinônimos. Nós tivemos aqui ontem uma reunião às 10 horas da manhã por esclarecimento. E o esclarecimento que me foi dado me deixou cada vez mais indignada. Porque eu perguntei o seguinte para o pessoal que estava representando o prefeito, representando o município. Quando foi feita a licitação, tem que se indicar de onde está saindo o recurso, pelo menos de parte. No caso, indicou o recurso de R$1 milhão. E esse recurso de R$1 milhão saiu de onde? A resposta foi suplementado. Quer dizer que esse R$1 milhão foi suplementado? Eu gostaria de saber se essa suplementação foi votada nessa casa. Por que eu estou falando isso? Porque em momento algum, nenhum vereador, porque na hora da reunião eu perguntei para todos os vereadores presentes, eu leio, eu estudo os vereadores presentes, nenhum sabia de nenhuma suplementação votada nessa casa referente para esse assunto. Ninguém viu ter sido votado aqui. Aí eu quero resposta. Documentei e quero resposta. Porque diz que os outros 4 milhões e pouco que vão gastar para poder fazer, vai sair no orçamento de 2019. Porque o total para fazer esse georreferenciamento é mais de 5 milhões. A população tem direito de saber, porque se sai do bolso dela, ela tem que saber de onde está saindo esse dinheiro. E se está saindo esse dinheiro, e se esse dinheiro está para nós votarmos nos próximos dias aqui no orçamento, eu quero saber a rubrica que ele se encontra. Qual pasta que ele se encontra? Porque desde já eu já falo, meu voto é contra. Tirar dinheiro do município que já não tem para poder fazer algo que nós não precisamos neste momento. Não é que não seja bom. O momento é que não é propício para se gastar dinheiro com isso enquanto nós temos pessoas morrendo dentro da UPA aqui de Divinópolis e outros lugares. E não venham me dizer que o primeiro motivo não é aumento de arrecadação. Que aqui não tem palhaço, não, que nós sabemos que o primeiro motivo é aumento de arrecadação, sim. Para de menos com 92 mil habitantes, aumentou 3 milhões da sua arrecadação. Divinópolis tem 240 e uma receita muito maior. Um número muito maior de casas e um número muito maior de lotes. Vocês acham que a arrecadação aqui não vai ser muito maior? No mínimo, 3,5 vezes o valor que foi arrecadado lá. E não vem me dizer então que não foi por esse motivo, não, que nós sabemos que foi sim. Quanto à saúde, quantas vezes nós estivemos lá cobrando para que o Juliano resolvesse a situação da casa de acolhimento bem ao lado do Sertã. Porque saúde e assistência social são dois motivos diferentes e não podem estar junto. Quando é que nós fomos ouvidos? Ah, chegaram a cara de pau de mandar a gente procurar imóvel. A cara de pau chegou desse tamanho. Quem tem a responsabilidade é vocês. De fazer e de retirar. Eles precisam ser acolhidos, mas no lugar certo. Não onde está hoje. Falando nos 20 leitos, pedi... Cadê o fiscal que foi apontado para poder fazer essa fiscalização? O dia que nós o procuramos para ele estar indo conosco fiscalizar os 20 leitos, ele disse que não tinha agenda para poder fazer a fiscalização. Que indicação de fiscal é essa que não faz fiscalização desses 20 leitos? Desde o início, um dos vereadores, se me permite citar, falou aqui que isso não estava certo. Que isso aí seria um dinheiro jogado no lixo, que não resolveria nada. E agora a gente está vendo que ele estava com razão. Contratamos 20 leitos que não retira pessoas que eram para ser retiradas semanalmente, no máximo 7 dias dentro do hospital para tomar um medicamento de pneumonia, que é antibiótico. Assim, isso não tem acontecido. Tem semana que passa 2, 3 dias sem puxar um paciente da UPA, sem o São João de Deus puxar ninguém. Tem outros hospitais. A média de pessoas na UPA hoje fica de 50 a 82 pacientes. E o que deveria ter lá era no máximo 24 por 24 horas. E lá ficam pessoas até 40 dias. Qualquer um que queira ver, está lá de portas abertas. Isso é uma vergonha para o município de Divinópolis. E é isso que o Conselho de Saúde trata toda a última quarta-feira do mês. Me faço representada lá enquanto estou na Comissão de Saúde por um dos meus assessores, quando eu não posso ir, em toda semana, e o Conselho de Saúde sabe disso. É difícil você falar de algo que você está de mãos amarradas e não consegue fazer nada. Enquanto isso, é apontado nessa casa vergonha como essa. Nós tivemos reunião para apresentar isso aqui, mas eu não falei nada porque eu pensei o seguinte, eles não vão ter coragem de aportar esse projeto aqui. Mas o projeto chegou hoje, é M076 de 2018. Uma beleza o projeto. Está dando nova redação, nós vamos ter novo concurso para o EMOP. Vamos aumentar os funcionários do EMOP. E junto veio o presente. Sabe qual que é o presente? É o seguinte, anexo 2, GH6, chefe de setor passa a ter sua remuneração equivalente ao percentual de 25% aplicado sobre o salário do diretor-geral. Aumento de salário de 10% para quatro diretores. Numa época de crise igual essa, ainda quer que a gente vota a favorável? Eu duvido que essa casa vai ter coragem de aprovar isso. Não faça não entre linhas, não nos faça de bobo. O que a gente precisa aqui é dignidade para a população. Não é de aumentar salário de diretor nenhum. Chega de fazer o povo de Vinópolis de bobo. Tão cansado disso. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Gostaria de solicitar da vereadora, primeira secretária Janete Aparecida, que assuma a condução dos trabalhos para que eu possa fazer uso da palavra.
Novamente, boa tarde a todos. Passo a palavra neste momento para o vereador presidente desta casa, Dair Otaviano.
Uma boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar a presidente em exercício, Janete Aparecida, e pedir permissão para pronunciar sentado.
Permissão concedida, vereador.
Senhora presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero aqui nessa tarde hoje, nós vimos para pronunciar determinados assuntos, mas ouvindo os vereadores atentamente, quero adentrar em assuntos que ora outros nobres colegas vereadores, outros nobres colegas vereadores abordaram nessa tarde. Vereadora Demir Silva abordou nessa tarde de hoje falando da empresa do lixo, Arbor, que está fazendo um trabalho mal feito, deixando de coletar lixo em alguns cantos da cidade e às vezes, muitas das vezes, deixando lixo esparramado pela cidade afora. Eu quero aqui dizer, vereadora presidente, que nós denunciamos a empresa Arbor nesta casa há algum tempo atrás. Qual era as denúncias que nós trouxemos aqui contra a empresa Arbor? A empresa Arbor, eu recebi denúncia aqui de alguns ex-funcionários que lá, a empresa há algum tempo não estava pagando os servidores em dia. Que a empresa não estaria dando o material necessário para eles poderem usar, botinas, luvas, protetor solar e outros. Não estava depositando o fundo de garantia FGTS, estava com alguns compromissos sem quitar com os funcionários. E mais grave, a empresa devia na praça para um punhado de pessoas que ela usou de serviço na nossa cidade. A empresa Arbor, ela devia para a empresa GP Lubrificante Pneus. Eu não vou falar o tanto que ela devia, porque nós brigamos muito com ela e ela acabou pagando. De tanta gente brigar aqui com a empresa Arbor, ela acabou quitando suas dívidas. Mas ela devia para a GP Lubrificante Pneus Limitada, devia para a empresa Chassi Super Truco, devia para a Automolas Divinópolis, devia para a Autoelétrica do Divino, devia para a JB Autoelétrica Limitada e desvia para a borracharia do Libério, lá no bairro Interlagos, próximo ao CSU. De tanto nós brigarmos nessa casa com a empresa Arbor, ela acabou voltando e pagando essas pessoas, a essas outras empresas. E a empresa Arbor, segundo a denúncia, que ela usa algum CNPJ, um CNPJ para poder comprar de todo mundo e um CNPJ para passar o resto do povo para trás. E eu fiz essas denúncias aqui. Depois de muito denunciar, fui procurado por uma pessoa aí dizendo que eu estaria sendo injusto com essa empresa. E eu provei, através de notas e documentos, que a empresa era devedora de bastante pessoas na cidade que forneceram serviço e mão de obras para ele. Principalmente o Libério Borracheiro. Tinha mais de 3 mil reais para receber da empresa Arbor e não recebia. Depois da nossa briga, a empresa Arbor foi, procurou um, procurou outro e acabou cercando. Mas se a empresa continua a errar, temos que brigar para não deixar. Não podemos deixar. Na época que a empresa Arbor devia para essas pessoas, a prefeitura estava em dia com aquilo que devia. Na época, a prefeitura quitou com eles a dívida, que era o total de R$ 426.736,54 por mês, tinha quitado com eles o valor de R$ 2.304.539,05. Então a prefeitura, até na data do dia 3/7 do ano de 2017, não devia nem um centavo para a empresa Arbor, mas a empresa Arbor devia todas essas empresas na praça. Mas vendo o vereador Ademir fazer essa denúncia, volta à tona. Nós não podemos compactuar com a empresa que vem ganhar o nosso dinheiro e não age de boa fé com os divinopolitanos. Quero aqui também, senhora presidente, falar por reclamação de moradores em alguns locais da cidade, aqui mais especificamente, lá no bairro Interlagos. No passado, nós vimos aqui Aristides Salgado ganhar o título de prefeito canteirinho, de tanto fazer canteiro. Agora é o Galileu. O Galileu virou fazer canteiro para tudo quanto é lado da cidade. E lá no Interlagos foi mudada as mãos lá, Monsesto Mão Única, Jesuoto Mão Única, e começou a fazer canteiro nas esquinas. Fui chamado por um morador lá, o canteiro que eles fizeram na esquina da rua, tirou até a garagem de entrada de um morador, onde nós levamos o senhor Valdo lá, e o senhor Valdo consertou aquele erro. Você já viu fazer um canteiro e tirar a entrada e saída de um morador, direito de ir e vir do cidadão? Se começar a trabalhar desse jeito, o prefeito está extrapolando, ou melhor, está deixando o seu secretariado extrapolar. Mas nós estamos atentos, não vamos deixar isso acontecer. Também, senhor presidente, eu queria pronunciar sobre outro assunto. Esse assunto que nós vamos debater até o dia 28 de outubro, que é o dia da eleição para presidente da República. Quero aqui aproveitar o espaço que estou usando aqui, primeiramente, para agradecer aos mais de 6.641 eleitores que votaram no candidato Adair Otaviano. E que muitas das vezes nós tentamos levar o nosso recado e às vezes não fomos compreendidos. Eu quero aqui dizer que nós fomos nas portas das faculdades e eu vi uma coisa acontecer que é de dar vergonha. Meus pais são pessoas que não tiveram tempo de estudar, assina o nome e lê muito pouco. Meu pai fez até a quarta série depois de 60 anos de idade para poder ler um jornal, ler uma notícia. Mas no passado nós vínhamos para a cidade, saía lá da roça, vínhamos para a cidade, e todos os papeizinhos que a minha mãe ou meu pai pegava na rua, guardava, levava para casa, e eu, que era o filho mais velho, enquanto não lia para eles não rasgava ou não jogava fora. Mostrava para eles que eles eram da roça, mas eram pessoas inteligentes. Tem pessoas fazendo curso de direito, de medicina, de engenharia e outros tantos cursos, que pega na porta da faculdade uma correspondência fechada e tem coragem de entrar para dentro da faculdade e jogar na lata do lixo sem saber o conteúdo. São esses os jovens que nós estamos formando para o futuro, que não tem coragem de abrir para ver o conteúdo de uma correspondência. Isso chega a ser vergonhoso.
E não é porque o vereador Adélio Otaviano não logrou o êxito de ser eleito. Porque eu tenho o privilégio dessa cidade de ser o vereador mais antigo, com 5 mandatos consecutivos. Mas eu vejo isso como uma vergonha. Uma pessoa que mal sabe escrever o nome, tem a preocupação de ler uma correspondência, e quem está fazendo faculdade, doutorado, não tem o respeito de pegar uma correspondência, abri-la e ler para ver o conteúdo, depois poderia jogar no lixo. Uma vergonha, determinados jovens que estão se formando. Mas um dia talvez eles aprendem que uma pessoa que mal assina o nome tem a consciência de ler uma correspondência ou pedir alguém para ler para eles, e aqueles que vão ser nosso futuro do país, ignorando, jogando a correspondência fechada fora. Deve jogar até um bilhete da loteria premiado fora, do jeito que eles estão fazendo. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. Divinópolis acaba de perder. Podia ter eleito 3 deputados estaduais, 3 deputados federais. Elegeu apenas Domingos Sávio. Meus parabéns ao deputado federal Domingos Sávio. E meus parabéns ao meu colega Toitinho, que foi eleito deputado estadual com expressiva votação. Mas é uma vergonha a nossa cidade. O eleitor, 50.736 eleitores, abstiveram, votaram em brancos ou anularam o seu voto. Divinópolis perdeu. Divinópolis perde, porque enquanto eles acham que estão ajudando Divinópolis, estão pisando na cabeça de Divinópolis e enterrando Divinópolis. Até parece que muitos não são pais e mães de famílias que vão criar seus filhos aqui na nossa cidade, que precisam de uma cidade melhor para educar seus filhos. Estou vendo aqui uma emenda parlamentar do deputado federal, 14.800.000 por ano. Se nós tivéssemos eleito 3 deputados federais, 44.400.000 seria a emenda parlamentar por ano, 236.800.000 por mandato. Nós perdemos, apenas vamos ter,
mais dois minutos,
apenas teremos 59.200.000 de emenda, e sei lá se o deputado Domingos Sávio vai olhar essa cidade com os mesmos olhos, porque teve apenas 3.500 votos aqui nessa cidade. Isso é um prejuízo para Divinópolis. Deputado estadual, a emenda parlamentar, 1.5 milhão de reais por ano, 6 milhões por mandato. Se tivéssemos eleito 3 deputados, era 18 milhões de emendas parlamentares que a cidade vai deixar de arrecadar, de ser direcionada. E aqui mérito dos que ganharam a eleição, mérito daqueles que conseguiram chegar até o eleitor. Parabéns ao candidato Sargento Elton, que conseguiu mais de 30 mil votos nessa cidade. Isso é muito importante, mas a cidade perdeu. Elegemos apenas 2, um federal e um estadual, e com todo o mérito deles. Mas eu fico aqui a pensar, como é que vai ser os próximos 4 anos? Será que eles estão achando que só o Bolsonaro vai resolver o problema do Brasil? Será que estão achando que só o Romeu Zema vai resolver o problema do Estado de Minas Gerais? O país está quebrado e nós temos que raciocinar. A política é uma engrenagem, precisa de um tantão de gente para fazer essa engrenagem funcionar. A engrenagem não funciona só com uma engrenagem, são várias. E que o eleitor, no dia 28, pense bem, porque uma pessoa só não governa. O governo é de todos, o governo é de muitos, o governo é só dos brasileiros. Os brasileiros precisam abrir mais o pensamento, porque não é anulando o voto, votando em branco ou abstendo de votar, que vão consertar o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Prestação da palavra nesta tarde de hoje.
Agradeço as palavras do vereador presidente desta casa, Adair Otaviano, e retorno para ele os trabalhos desta mesa.
Passar, né?
não havendo mais vereadores inscritos para uso da fala nessa tarde de hoje, passamos à segunda parte dos trabalhos. Solicito da vereadora, primeira secretária, que faça leitura da pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura dos projetos de dia. Projeto de lei ordinária, projeto de veto parcial à proposição de lei ordinária número CM 062, número EM 003, de 12 de setembro de 2018. Altera dispositivos da Lei Municipal 5.610, de 22 de maio de 2003, que dispõe sobre regulamentação do comércio de ambulantes ou camelôs e atividades afins no município de Divinópolis e da outras providências. Autor Executivo Municipal. Parecer especial. Veto parcial ao projeto de lei ordinária número CM, que altera o dispositivo da Lei 5.610. Diante do exposto, essa comissão entende que há razões que justifiquem o veto parcial oferecido aos artigos 8º, 9º, 10º, 8º, 9º, 10º, 18º, 19º da proposição. Porém, reconhecemos o veto parcial oferecido ao artigo 17, por entender as dificuldades administrativas futuras que poderão surgir, deixando assim a decisão maior a ser preferida pelo soberano plenário, que certamente haverá de emanar a mais correta deliberação. Ademir Silva, Renato Ferreira e Rodrigo Caboge.
Coloco em discussão projeto de veto parcial à proposição de lei ordinária número CM 062/2018, número EM 003/2018. Altera o dispositivo da lei municipal número 5.610, de 22 de maio de 2003, que dispõe sobre a regulamentação do comércio ambulante ou camelô e atividades afins no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Palavras, presidente.
Com a palavra, o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, nobres colegas que aqui se encontram, esse projeto Executivo Municipal é o veto parcial do que foi regulamentado aqui por todos nós e aprovado. Então, fomos procurados aqui pelos ambulantes que concordam com o veto parcial, então eu sugiro aí, todos nós, sim pelo veto parcial. Muito obrigado.
Continua a discussão.
Palavra,
com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, essa casa está tomando um caminho muito ruim. Por mais que o vereador Sargento Elton, que tem credibilidade moral, técnica, científica, em relação à pessoa e eu à pessoa dele, mas não é a fala do Sargento Elton que eu quero debater aqui. Quero questionar o departamento jurídico dessa casa. Esse projeto não tem tanta proporção social, econômica e jurídica. Ele tem mais uma dimensão antropológica, antropofísica e comerciária. Mas se essa casa não começa a enxergar a segurança jurídica, eu não sei o que vai ser, não. Eu não sei, não. Aqui é a crítica direta. É o corpo técnico dessa casa. Os que estão dando pareceres. Ora, parece que o executivo virou um poder moderador e um poder revisor dessa casa. E não quer entrar no mérito. Essa casa não vê nada. O executivo vê. Vê os erros, vê as falhas e essa casa aceita através do seu corpo técnico. Eu tenho que me curvar no discurso do vereador Sargento Elton. Eu também vou votar seguindo a orientação e o veto parcial do prefeito. Mas está virando brincadeira. Está virando brincadeira a insegurança dessa casa. Esses pareceres. Isso para nós chacota. É uma vergonha para a gente. Está tudo tranquilo? Sobe a Paraná, eles enxergam lá e falam, isso aqui está errado. Manda para cá, o próprio comissão aceita os próprios relatores, os próprios que são indicados. Isso aqui vai colocar a gente em fria ainda. Vai colocar a gente em fria. Eu vou votar a favor do veto baseado nessa introdução. Mas a gente está muito inseguro aqui. A gente está muito inseguro. Aqui nós temos, aqui nessa casa aqui, doutor Marcos Vinícius, doutor Nonato, pessoas que navegam na ciência de operador do direito, mas está ficando brincadeira. Vocês vão julgar vereadores aqui em dificuldade. Ou um voto político, ou um voto jurídico. Né? Mais juízo, mas eu vou acompanhar também o veto, uma vez que é uma vergonha para essa casa, para as comissões e para o lado jurídico.
Continua a discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereador Ademir Silva.
Eu gostaria de esclarecer aqui, o vereador Ademir é o relator dessa comissão que estudou esse veto, Rodrigo Caborja, Renato Ferreira e também a doutora Rosilene Bárbara. Dizer o seguinte, que nós observamos no que tange as inconstitucionalidades arguídas no artigo 8º da preposição da comissão, entende que a intenção do legislador não é criar uma associação, mas tão somente registrar os componentes que já fazem parte da sua estrutura. E muito embora o chefe do Poder Executivo arguir como defesa o artigo 5º, inciso 8º e 20º, não comungamos com tais argumentos. Não existe na preposição qualquer intenção de distinção ou violação de qualquer direito e garantia do cidadão, deixando claro que compete a ela a elaboração de seu estatuto e funcionamento, seu próprio funcionamento. No que tange às alegações do veto aos artigos 10º, 9º, 18º e 19º da preposição em tela, destacamos que não procedem, pois o interesse público não foi aqui afetado. Pelo contrário, ao interesse público foi sim expandido, respeitando quando dá oportunidade de outros cidadãos terem as mesmas oportunidades de um cidadão comum, distribuindo assim condições igualitárias para todos. Portanto, a comissão chegou à seguinte conclusão. Diante do exposto, essa comissão entende que não há razões que justifiquem o veto parcial nos artigos 8º, 9º, 10º, 18º e 19º da proposição. Porém, nós reconhecemos o veto parcial somente ao artigo 17. Então, nós mandamos para o plenário decidir. Essa foi o que foi decidido pela comissão. Então eu peço aos novos vereadores que aqueles que se acharem interessante votem, né, acharem certo, votem a favor. Quem achar que é contra, vote contra.
Uma palavra, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Rodrigo Caboja.
Senhor presidente, eu estive no meu gabinete e quando eu saí do meu gabinete, alguns representantes do camelódromo, acho que eles passaram primeiro no Sargento Elton, eles estavam lá no Negro do Buriti. Aí eles me abordaram e se posicionaram para este vereador para que se mantivesse o veto. Então este vereador vai votar sim também. Muito obrigado.
A palavra, presidente. Continua a discussão, com a palavra vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, estou usando novamente a palavra, porque a situação foi a seguinte. Vocês estavam aqui, todos eles me procuravam. Nós, todos os vereadores, participamos democraticamente da elaboração né, desse projeto. Isso aí é para regulamentar, que tem gente ali que está usando de má fé naquelas barracas, infelizmente. Tem uns toureiros que ficam pegando as senhoras na rua e puxando. Eu percebi que a revolta deles maior era porque por causa da demora que estava sancionando a lei pelo seu prefeito. Mas, se eles procuraram hoje o Negro e o Caboja, eu não sei se mudaram realmente de ideia. Mas é porque a revolta deles é que estava demorando para colocá-lo em prática. E realmente o prefeito mandou para cá o veto parcial, tá dificuldade de temporal, então deve ser isso que é a maior revolta deles. A meu modo de entender. Muito obrigado.
Palavra, presidente.
Continuando a discussão, com a palavra o vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, Adair Taviano, demais colegas vereadores, população de Divinópolis. De fato, uma situação que chama a atenção pela sua atipicidade. Ao longo de todos os anos que eu estou aqui na Câmara, em nenhum outro governo houve a interposição de tantos vetos como isso vem ocorrendo nesse governo atual. Tanto veto total como veto parcial. Ouvindo os vereadores que me antecederam, em especial o vereador Edson Souza, de fato precisamos fazer algumas reflexões. A essência do veto, a motivação do veto, é uma contrariedade a alguma questão constitucional ou, quando há algum questionamento, ao interesse público. Mas o que é interesse público? Será que essa casa, com seus vereadores, que representam a comunidade, e com seus técnicos, não conseguem aferir o que é interesse público? Porque parece que há uma subjetividade. O que o executivo interessa, que é o interesse público, é que deve prevalecer, quando na verdade não tem que ser assim. Esta casa tem autonomia e tem também condições e capacitação para também discernir o que é ou não interesse público. É importante que a gente venha pensar sobre isso, não só nesse resto de ano, mas no próximo exercício, nos próximos anos, na próxima legislação, porque realmente chama atenção, é gritante os sem números de vetos que estão sendo apresentados por esse governo, e a gente tem que realmente saber entender quais são as motivações, porque uma coisa é uma discussão técnica, jurídica, outra questão é a discussão política. E é preciso, e é necessário, separar uma coisa da outra, não é? Então, eu só chamo atenção a esse ponto, e devemos estar atentos com as comissões, especialmente a Comissão de Justiça, hoje presidida pelo vereador Ademir, que já se pronunciou a respeito deste veto, e também os nossos técnicos que são respeitados, que eu os conheço, sei da competência, do profissionalismo, mas digo que a gente tem que repensar o nosso posicionamento com relação a esta enormidade de vetos que estão sendo encaminhados pelo Poder Executivo, na sua grande maioria questionando questões que são de interesse público, como se só o Executivo entendesse o que é interesse público. Eu acho que aqui nós temos até mais legitimidade para legislar e entender o que é o interesse público do que o próprio governo. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis. Projeto de veto parcial à proposição de lei ordinária. Número CM 062/2018. Número M003/2018. Solicito da secretária que faça leitura do próximo projeto.
Projeto de veto parcial ao projeto de lei orgânica número CN-063, número EN-004, de 18/9/2018. Dispõe sobre fixação de cartazes informativos em estabelecimento que utilize ou não comercializem óleos comestíveis e gorduras e dá outras providências. Autor Executivo Municipal. Parecer especial. Pelo exposto, entendemos dessa comissão é pela manutenção do veto parcial ao substitutivo 1 ao projeto de lei CN-063 de 2018. Vereador Josafá Marcos Vinícius de Janete Aparecida.
Coloca em discussão projeto de veto parcial ao projeto de lei ordinária número CN-063/2018, número EN-004/2018. Dispõe sobre a fixação de cartazes informativos em estabelecimentos que utilizem e ou comercializem óleos comestíveis e gorduras e dá outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, nobres vereadores que estão, gostaria de pedir à secretária, a vereadora Janete, para ler na íntegra o relatório da comissão do parecer especial, tendo em vista que eu concordo com o vereador Marcos Vinícius, mas eu estou começando a ficar realmente inseguro. Porque foi passado anteriormente aqui, nas outras comissões de justiça, tudo dentro da legalidade. Agora deu essa, de novo esse intercâmbio aí. Então, assim, estamos ficando preocupados nessa casa. Vamos parecer, hora da um, hora da outro, muda de procurador. Quer dizer, está complicado. Quem acompanhou aqui foi o doutor Roberto, né, um grande doutor em direito, né, confio muito nele, mas quando passou pela primeira vez foi outra procuradora. Então, assim, está ficando. Cada um tem um entendimento. Só essa observação aí. Eu gostaria que lê no veto aí na íntegra.
Continua a discussão. Solicito da secretária que faça a leitura do projeto na íntegra.
Parecer especial. Veto parcial do substitutivo 1 do projeto de lei ordinária CN-063, que dispõe sobre a fixação de cartazes informativos em estabelecimentos que utilizem ou comercializem óleos comestíveis e gorduras em geral e dá outras providências. Ressalta-se de início que a proposição legislativa teve regular tramitação nesta casa, sendo aprovada em 23 de agosto de 2018, encaminhada em tempo hábil ao Executivo Municipal para sanção, em 28 de agosto de 2018. Nos 15 dias úteis previstos no artigo 51, parágrafo 1º da Lei Orgânica, o prefeito ofereceu o presente veto parcial ao substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária CM63, dando conhecimento ao presidente da Câmara. No caso em tela, o senhor prefeito alega que a fixação de multas busca ter caráter pedagógico, servindo de desestímulo à sua violação. Entretanto, notou-se divergência entre o caput do artigo e seu parágrafo único, tratando de condição de avaliação para gradação da multa, quando esta já se encontra expressamente prevista. Isso é contrário ao interesse público, além de fazer diminuir a confiança na administração pública. Salienta-se que não há nenhum vestígio de inconstitucionalidade na matéria aprovada, a qual também não é contrária ao interesse público. Desta maneira, se for do entendimento desta casa, há possibilidade de rejeição do veto. Contudo, a rejeição do veto poderia criar uma interpretação dúbia e dar margem à arbitrariedade, o que não é aconselhável de acordo com o artigo 11, inciso 2º, a linha C, da Lei Complementar número 95, de 1998, que dispõe sobre a elaboração e redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o artigo, o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal, estabelece normas para consolidação dos atos normativos que menciona.
Coloco em discussão projeto de veto parcial ao projeto de lei ordinária CM063, número M004/2018. Dispõe sobre a fixação de cartazes informativos em estabelecimentos que utilizem e ou comercializem óleos comestíveis e gorduras e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu gostaria que o relator desse veto, ele fundamentasse, né? Foi narrado, mas eu queria ver o espírito, a alma, o hálito, né? Que o relator enxergou. Eu queria que o relator fizesse a defesa para nós, para a gente ver se acompanha o voto do relator ou não. Porque o veto do artigo 17 é naquela mesma ladainha. Foi aprovado as comissões temáticas na sua essência, foi aprovado para o plenário, ou seja, o jurídico do executivo está sendo um poder moderador, está achando um erro aqui nessa casa e está mudando. Então eu gostaria que, se pudesse, o relator fundamentasse o voto dele.
Continua a discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete Aparecida.
Vereador Edson de Souza, com a sua permissão, eu não fui relatora, relator foi o vereador Josafá, que nos faz presente, mas fiz parte, fui membro e muito zelosa, estudei para poder assinar em favor do veto parcial. É que houve no artigo 4º, ele fala o seguinte: transcorrido o prazo previsto no artigo 3º desta lei, o estabelecimento que descumprir exigências ficará sujeito às seguintes penalidades. Primeiro, advertência por escrito na primeira atuação. Segundo, multa de 5 a 30 dias, a 30 UPFMD. Multa em dobro em caso de reincidência. Caso persista, suspensão do alvará de funcionamento. Porém, no parágrafo 1º, ficou o seguinte: a multa será calculada levando-se em consideração as condições físicas e limitações do estabelecimento. Então está contrariando o artigo anterior. Então só está retirando esse parágrafo para que prevaleça o artigo anterior, que caso não se cumpra, seja multado. Porque no parágrafo 1º está dando o papel de juiz para o fiscal. É somente isso que está acontecendo. Infelizmente, eu tenho que concordar, uma vez que nós estamos com pouca segurança mesmo. Isso aqui deveria ter sido apontado aqui nessa casa, nós deveríamos estar orientados quando a gente faz esse projeto. E até mesmo por nós todos, não foi visto. Então, por mais que a gente não fique feliz, quando vem alguma coisa que pode ser corrigida, a gente tem que concordar. E foi isso que nós fizemos, quem fez parte aí dessa comissão especial. Vereadora Janete, vereador Josafá e vereador Marcos Vinícius.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, se a vereadora Janete não for a melhor vereadora com capacidade técnica aqui nessa casa, ela está entre os melhores. Tem todo o crédito de conhecimento, né? Essa casa curva perante a humildade, conhecimento, a coerência e os valores dessa grande vereadora. Mas eu vou votar contra. Sabe o que eu vou votar contra? Isso aí está virando brincadeira. Isso aí está virando brincadeira. Nós chegamos, aprovamos um projeto, fazemos um projeto, dá a aparecer só da Paraná e desce do outro jeito. Eu vou votar contra. Não tem condições, hein? Você vai brincando, vai brincando, vai brincando, as estatísticas desse veto parcial, total. Uma hora pega no contrapé, se essa casa perde a visão crítica, ela pode se afundar. O meu voto será contra esse projeto, que não tem condições. Por exemplo, acho que o jurídico tem que refletir.
Eu acho que a mesa diretora tem que refletir. Eu acho que a mesa diretora tem que chamar o departamento jurídico dessa casa, todos envolvidos. Por que está acontecendo? Eu acho, senhor presidente, que o senhor deveria fazer um estudo de estatística. Eu não tenho esses dados científicos. Esses vetos, quem são e por que e como estão correndo, a média. Um veto é um instrumento extremo do Poder Executivo sobre essa casa. O direito de veto é um poder extremo da sociedade democrática. Ora, se a moda pega e nós costumamos vetar um veto por semana, um veto por mês, isso vira rotina cultural e jurídica, doutor Marcos Cirilo. Olha, doutor Nonato, nós temos que estar atentos a isso. Então, meu voto em relação a esse veto será contrário.
Continua a discussão. Em votação. Aprovado por 13 votos favoráveis e um contrário, projeto de veto parcial ao projeto de lei ordinária CM063, número EN004/2018. Solicito do secretário que faça leitura do próximo projeto.
Projeto de substitutivo 1 ao projeto de resolução número CM002, de 30 de agosto de 2018, institui a Comissão Permanente de Assistência Social, Mulher, Igualdade Racial, dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa e com Deficiência, acrescentando o inciso 8º aos artigos 89 e 90 da resolução número 392, de 23 de dezembro de 2008. Que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal. Autor, mesa diretora. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloca em discussão. Projeto substitutivo 1 ao projeto de resolução número CM002/2018.
Palavra.
Que institui a Comissão Permanente de Assistência Social, Mulher, Igualdade Racial, dos Direitos da Criança, do Adolescente, da Pessoa Idosa e com Deficiência, acrescentando o inciso 8º aos artigos 89 e 90 da Resolução nº 392, de 23 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal. Autoria, mesa diretora. Em discussão.
Palavra, senhor.
Com a palavra, vereador Rodrigo Cabonde.
Senhor presidente, eu não costumo votar contra projeto nenhum, de nenhum vereador. Mas eu queria deixar registrado aqui, vereador Janete, que já existe uma comissão nessa casa, que é a Comissão dos Direitos Humanos, que ela atinge tanto a mulher, a igualdade racial, direitos da criança, que é essa comissão. Então é só a partir de reflexão. Eu vou votar favorável, mas queria deixar aqui esse, porque nós já temos uma comissão aqui, que é a Comissão dos Direitos Humanos. Então eu queria deixar só registrado isso, que eu estou achando que nós estamos criando mais uma comissão, mas eu entendo que a Comissão dos Direitos Humanos, ela atinge praticamente esse projeto. Mas eu vou votar favorável. Muito obrigado.
Continua a discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete Aparecida.
Respeito à opinião do vereador Caboja, não concordo. Eu, como mulher,
não posso limitar uma comissão que trata do direito da mulher dentro da Comissão de Direitos Humanos. Todo mundo sabe, não precisa da gente pintar outro cenário. Os direitos humanos, quase sempre quando a gente está falando da questão das pessoas que estão em situação de aprisionamento, em pessoas que estão em situações diversas. Quando eu falo do direito da mulher, eu estou falando da luta do enfrentamento, sim, da violência contra a mulher. Eu estou falando, sim, de acompanhar a falta de políticas públicas voltadas para a mulher. Assim como também o Conselho da Criança e do Adolescente, que teria que ser acompanhado por essa comissão, uma vez que nós temos esse conselho aqui. Assim também como a gente tem que estar dentro do Conselho do Deficiente, que nós temos o conselho aqui, olhar as questões de acessibilidade, que não é olhado pelos direitos humanos, seria essa comissão que deveria estar olhando a questão da acessibilidade. Nós tivemos denúncia nessa casa, inclusive de postos de combustíveis, que não tem jeito dos cadeirantes passarem nem dos idosos por falta de acessibilidade, fizeram das entradas diretas sem passeio, sem nenhuma entrada. Inclusive, não podemos deixar de falar e fingir que não existe aqui a questão da igualdade racial. Nós temos em diversas cidades, inclusive essa secretaria, que trata diretamente desse racismo, dessa desigualdade. Então, assim, quando a gente conversou com a mesa diretora, que todo mundo aceitou, foi porque não seria possível tratar tudo isso dentro da Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos, ela fica sobrecarregada. Inclusive, nós temos aqui dentro da Câmara, separadamente, para tratar exatamente da Comissão de Direitos Humanos, e que trabalha muito, mas em separado. O que nós precisamos é que tenha olhar voltado para esses quatro que eu li aqui. Por isso que eu peço a aprovação de vocês, para que ano que vem a gente tenha uma comissão permanente que trata, apoie e defenda essas pessoas.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado, por 11 votos favoráveis, o projeto de substitutivo 1 ao projeto de resolução número CM002/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei complementar número EM006, de 27 de junho de 2018. Da nova redação ao artigo 66 da Lei Complementar número 009, de 3 de dezembro de 1992, que aprova o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Divinópolis. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta. Emenda número CM059, de 2018, ao Projeto de Lei Complementar número EM006. Há uma emenda modificativa. Emenda modificativa. Modifica o parágrafo 1º do artigo 1º do projeto de lei complementar AM006 de 2018 com a seguinte redação. A restituição será procedida com acréscimo da correção monetária calculada com índices utilizados pelo município, desde a data do efetivo recebimento do indébito, e sujeitará ainda o contribuinte à cobrança de juros moratórios à razão de 1% ao mês, de conformidade com os índices utilizado pelo governo municipal, salvo se a administração for comunicada pelo servidor do seu erro no prazo de 30 dias. Divinópolis, 6 de agosto de 2018. Vereador Ademir Silva. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Vou também. Coloco em discussão emenda de número CM059/2018 ao projeto de lei complementar número M006/2018.
Palavra, senhor presidente.
Coloco em discussão.
Eu gosto. Com a palavra, vereador Rodrigo Caboz.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir vistas, se o vereador, assim, não desagradá-lo, até a próxima reunião, tanto do projeto como da emenda, por gentileza.
Palavra, senhor presidente. Continuo em discussão agora com o pedido do vereador Rodrigo Caboz de vista até a próxima reunião. Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, o vereador Caboz, ele tem um carisma cristalizado, mas esse projeto é M, não é de vereador, não. Esse projeto é M, ele não é de vereador, né? Agora, a dúvida que eu faço aqui, senhor presidente, o assessor acompanha o principal, gente. Isso é princípio de direito público. Deixa eu te falar. Mas o que eu queria falar aqui, senhor presidente, a mesa diretora ficar atenta, porque que foi solicitado, e a lei orgânica fala, um parecer do sindicato. E aqui não fala, na emenda, no corpo não fala se foi enviado. Né? Então aqui não está falando se resposta foi tal dia, aqui está falando que foi, se voltou, né? Para a gente ler, porque foi um avanço muito grande do legislador municipal. Eu acho que o honrado e competente vereador Caboja fez parte da reforma da Lei Orgânica, se não me falha de agora, eu, o Magelo, que é a turma que dava o show, né? E foi um avanço muito grande na época da direita. Agora nós fizemos também, eu, o doutor Delano e mais o Cleitinho, Roger, o Marcos Ministro e o Renato, e o Nonato, se não falha a memória, pedindo a relação de todas essas ações do interesse público. E aqui não está falando. Então, senhor, queria, senhor presidente, que o Departamento Legislativo cobrasse essa resposta, uma vez que a senhora secretária não leu e não dá resposta se o sindicato mandou para essa casa mediante a lei vigente.
Segundo informação, vereador Edson Souza, o artigo 162 do Regimento Interno fala que devemos enviar uma cópia apenas para o conhecimento. Foi enviado e o sindicato não se manifestou.
Ah, isso que eu queria saber sobre isso. Eu sei que sou elegante. Foi enviado, mas então eles não responderam.
Continua a discussão. Pedido do vereador Rodrigo Caboja. De vista até a próxima reunião. Em discussão. Fica aprovado o pedido de vista do vereador Rodrigo Caboja até a próxima reunião. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, o projeto CM-100 de 2018 encontra-se prejudicado porque foi feita uma emenda.
Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, há uma inclusão na ordem do dia. Os vereadores que presentes subscrevem com base no artigo 253, parágrafo 4º, combinado com o artigo 32 do Regimento Interno da Câmara, vem solicitar a inclusão na ordem do dia do projeto de resolução número CM005 de 2018, que altera a resolução número 392 de 23 de dezembro de 2008. Que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal. Nestes termos, pedem que o presente requerimento seja submetido ao plenário conforme dispõe o regimento interno. Para esse projeto em regime de urgência foram feitos... três assinaturas.
Coloque em discussão pedidos de inclusão na ordem do dia do projeto de resolução número CM005/2018. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Rodrigo Caboge.
Senhor presidente, na última reunião nós fizemos uma defesa até extensa, né, mostrando a importância da aprovação desse projeto, mas o vereador Edson não se encontrava aqui, ou se encontrava, vereador Edson Souza? O senhor se encontrava na casa? Não, não, eu quero saber se o senhor estava aqui na hora que eu fui
tomar um chá na Paraná.
Não, não, isso aí... Não, 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 isso não me interessa. Então eu gente, coisa séria, a gente não pode sorrir, não. Então eu vou ser obrigado a falar novamente, né? É o prezado presidente, o vereadora secretária Janete, vereador Nonato, né? Amigos e amigas, eu quero manifestar aqui, vou ser mais breve, porque a vereadora Janete também, ela foi contrária, quem manifestou foi só eu e a vereadora Janete. Eu quero manifestar o meu apoio, né, e o voto favorável ao projeto de resolução 05-2018, de autoria da mesa diretora desta Casa de Leis e que contou com a assinatura da maioria dos vereadores. Esse projeto que autora o regimento da Câmara é uma proposta de transparência e de organização administrativa muito importante, apresentada pelo presidente Adair Otaviano e da mesa, que estão de parabéns pela iniciativa. Quem não assinou da mesa foi a vereadora Janete. E mais 10 vereadores. Eu não vou me delongar, porque eu já fiz a defesa do projeto. E hoje nós temos mais assinaturas ainda pela inclusão. Então eu só peço aos nobres colegas, que eu acho que é importante para todos nós, né? Nós temos aí 30 dias de campanha, e o voto favorável. É só nesse sentido é que eu peço o voto favorável. Um abraço a todos, muito obrigado.
Com a palavra, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Cleitinho.
Votarei favorável, porque eu não quero gente na minha casa no Natal pedindo voto, no Réveillon pedindo voto. É meia-noite, a gente está dormindo, eles estão pedindo voto para a presidência. Então, quanto mais adiantar, é melhor. Já que vai ter que votar, vota agora e pronto, acabou. E que seja escolhido o mais competente aí e que faça a gestão, viu, gente? Eu não vou estar aqui não, mas vou estar cobrando. Que faça a gestão. Tá bom? Chega de cabide.
Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, muito bonito o que o Cleitinho falou. Que se Deus quiser, o ano que vem ele estará na Casa Maior de Minas e ele vai começar a cobrar aqui também. Então isso é muito sentido, muito bonito, que ele, além da Pumba Gafanhoto, ele tem um olhar crítico para essa casa também. Isso é verdade. E eu servindo de uma cultura que é a base da democracia, que é o poder legislativo, com toda certeza vai dar tudo certo. Senhor presidente, o doutor Delano, ele poderia me dar um atestado e confirmar que a ansiedade é o segundo estágio da doença mental. Depois da frustração, a ansiedade é que é, ela vai chegando num ponto. Mas esse projeto foi muito criticado, às vezes nos corredores, e eu acho que esse projeto ele é bonito. Ele é bonito por causa de uma coisa. No primeiro ano da próxima legislatura, quem elege o presidente são seus pares na posse são o prefeito ou a prefeita. Não é isso? Está lá na lei orgânica. Então não está sendo alterado. Está sendo alterado o segundo ano da legislatura para que não tenha esse Papai Noel disfarçado de vereador na casa da gente. Isso que o Cleitinho falou é verdade. Ninguém aguenta essa sanfona, vai lá e tira um e uma chapa. Nós temos que aprender. Para mim aqui, todos estão aptos a ocupar o cargo. O presidente pode tentar a reeleição, nós podemos ter a primeira presidente da história do legislativo, nós podemos ter o vereador mais votado, podemos ter o primeiro médico presidente, poderemos ter o doutor Marcos Vinícius, deputado federal mais votado, né, vereador, podemos ter o Caboge passar para o Guinness, o presidente que mais vai ser, ué. Isso, gente, isso é a política, a democracia. Podemos ter uma surpresa, podemos ter um candidato de consenso. Tudo pode acontecer. O jogo vai ser começado a ser julgado agora. Eu até achava que nós tínhamos que fazer era uma proposta de ter um debate entre os candidatos com os presidentes de bairro com audiência pública. Se essa lei orgânica fosse evolutiva, o presidente da casa deveria mostrar o que ele vinha fazer. 6% do orçamento está aqui nessa casa. Isso aqui é igual uma empresa, é o poder legislativo. Nós não temos prática de colegiado. A verdade é essa. Nós não temos prática de querer ver o contraditório, a voz do outro ou da outra. Nós não temos prática. E no fundo, no fundo, as pessoas, às vezes, eu tenho alguma experiência de mesa diretora, né? Pequenininha, mas tenho. Sei como é que a coisa funciona, como é que você perde uma eleição, como é que ganha, eu não sei. Mas como é que perde, eu sei. Você não pode cometer os erros daquilo que vai perder. Mas esse projeto, para mim, ele é bom. Ele traz uma segurança temporal. E além de conhecer a nossa presidente, o nosso presidente, para o biênio 2019-2020, esse que será eleito ou eleita, poderá conhecer a realidade da política administrativa dessa casa. Esse projeto é um avanço. Eu acho que muitas câmaras municipais vão copiar essa lei. Nós estamos segurando o primeiro ano, que não tem jeito, né? Por causa da posse do prefeito, que é na mesma sessão. Mas eu também votarei favorável, senhor presidente.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis, 1 contrário. A inclusão na ordem do dia do projeto de resolução número CN005/2018. Solicito à secretária que faça leitura do projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia. Senhor presidente, foi votada a inclusão. Senhores vereadores, senhor presidente, eu peço desculpa, o erro não foi do presidente da casa, o erro foi dessa vereadora, nós só votamos a inclusão. É porque, como foi um pouco delongado, é quase que já se discutiu o projeto, mas a gente vota, pede desculpa e vou ler o projeto pautado em regime de urgência. Projeto de resolução número CM005, de 28 de setembro de 2018. Altera a resolução número 392, de 23 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Divinópolis. Autoria, mesa diretora e outros. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de resolução número CM005/2018, que altera a resolução de número 392. De 23 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Divinópolis. Em discussão. Em votação. Fica aprovado.
Por 13 votos favoráveis e 1 contrário. Projeto de resolução número CM005/2018. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, passo a terceira parte dos trabalhos. Quero aqui agradecer a presença dos senhores vereadores, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, agradeço a Deus e encerro mais uma sessão. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.